Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, seres rapadureiros em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre filmes LGBTQIA+. Estamos aqui com Catiúcha Barcelos.
Jurandir, eu quero saber se hoje vai ter briga por um filme muito amado por uns e muito odiado por outros. Ou médio odiado por uns, médio odiado por outros. Não sei, eu tô preparada pra treta, mas eu também tô muito preparada pra filmes amorzinhos.
Eu acho que vai ter, porque é o que a gente faz há 15 anos. A gente só briga por filme.
É. Então, a gente gosta muito de brigar. É bom demais, tá doido.
Se não tiver, não tem graça. E olha só, com muita satisfação, nós recebemos aqui a turma do Poc de Cultura, o podcast lá pra você ouvir, pesquisar no Spotify. Estamos aqui com o Hilário, seja bem-vindo.
Oi, gente, tudo bem? Obrigado, Jura, por ter... Olha, escuto o Rapadura Cast há muitos anos, viu? Então, satisfação estar aqui no programa, realmente.
Excelente. Felipe, seja bem-vindo também.
Oi, gente. Eu tô, assim, ansioso, porque se tem uma coisa que eu amo é falar de filme. E eu sou a flor da pele pra defender os filmes que eu amo, hein?
Eita, agora.
José, seja bem-vindo também.
Oi, gente. Muito ansioso por esse papo. Amo o Rapadura e é nóis.
E pra finalizar aqui, não menos importante, Caco, seja bem-vindo também.
Oi, eu sou o Caco, gente, e eu vim aqui pra polemizar, trazer questões, é sobre isso, né?
Bom demais. Olha só, nós vamos falar sobre essa temática, temos vários filmes, temos vários assuntos pra gente discutir. Acho que é bacana, é uma oportunidade muito legal que a gente está tendo aqui de conversar sobre a temática, né, LGBTQIA+, sobre os filmes, sobre o mercado, como Hollywood está trabalhando esse cinema, as séries, os filmes, e eu acho que vai ser de grande aprendizado.
Juras, a gente precisa dizer que esse episódio aqui, esse crossover incrível que tá rolando com o pessoal do Poc de Cultura, só foi possível por causa do C6 Bank e da Mastercard.
Exatamente, Kat. Não só este podcast aqui, como também o episódio que a gente participou lá, que já foi lançado, inclusive, lá no Poc de Cultura. Link tá aqui na postagem pra você ouvir, né?
Caraca, esse episódio, sério, ele tá muito bom. Por favor, escutem. Foi muito lindo. E eu já digo que o C6 Bank mandou bem demais nessa aqui.
Totalmente, Caio, totalmente. Pra quem não sabe, o C6 Bank é um banco digital que preza pela liberdade e acredita na luta por direitos LGBTQIAP+. Tanto que se tornou participante do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, que tem como objetivo de combater a LGBTfobia e somar esforços para impactar positivamente o ambiente corporativo e a sociedade.
Juras, eu acho isso um negócio tão legal, isso é uma coisa tão importante, assim, é uma instituição que é muito mais do que só uma aliada nessa luta, sabe? Eles estão realmente ativamente tentando fazer o cenário mudar.
Com certeza, Kat. E olha que exemplo bacana, né? O pessoal do C6 Bank tem um cartão, que é o cartão C6 Mastercard, onde você pode escolher a cor que você quiser e também colocar o seu nome social nele. De boas. A gente sabe que a luta de pessoas trans pra conseguir esse reconhecimento, né, Kátia?
Caramba, assim, tu tem toda razão. Isso pode até parecer uma coisa pequena pra várias pessoas e deveria, de fato, ser uma coisa pequena, mas é um gesto gigante e que pode impactar tudo que vier pela frente. Porque, gente, você ter a opção de usar o seu nome social no seu cartão de crédito, isso é uma coisa que liga a sua identidade àquilo ali, sabe? Que te faz ser validado como a pessoa que você é. Então, esse cartão C6 Mastercard faz a gente ter a certeza que no futuro, que a gente pode esperar aí mais ações como essas, que vai ser excelente. O C6 Bank, na real, ó, quero dizer, vocês estão de parabéns, tá? E eu, inclusive, já estou escolhendo a cor do meu Mastercard.
Então, siga o C6 Bank lá no Instagram, é @C6Bank, tudo junto, tá? E o 6 é numeral. É muito fácil, é bem simples. É isso, bora começar esse cast porque a gente pode garantir que está sensacional. Valeu, C6 Bank!
Oi, gente, eu sou Silvério Pereira, interpretei Lunga em Bacurau e sejam muito bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
And the
Oscar goes to Rapadura Cast.
Temática LGBTQIA+, no mundo que a gente vive, é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente consegue atrair muitas pessoas pelo assunto, tem gente que já olha assim...
Vixe, lá vem os militantes e não sei o
que. Eu sempre escuto isso, sabe? Toda vez que a gente fala sobre assuntos políticos, sobre diversidade, sobre representatividade, a gente como nordestino, a gente gosta muito de falar muito sobre representatividade e tudo. Aí sempre vem essa ideia, né, de algumas pessoas. Por que que vocês acham que quando sai um filme que toca em algumas dessas temáticas, as pessoas se afastam, ao invés de... Algumas pessoas se afastam, né? Ao invés de chegarem junto, de quererem conhecer e tudo mais.
Primeiro que a gente foi condicionado a ter certos tipos de representações e representatividades no cinema, né? Então, quem tá acostumado a sempre se ver representado no cinema nunca cogitou o porquê que outras pessoas não são representadas. Então, acaba sendo uma coisa meio desproporcional por isso, de início, né? Eu vejo mais assim. Que eu acho que... Quando você não passa a se questionar do porquê que falta, do porquê que não aparece, ou do porquê que as representações nem sempre são fiéis a você, é porque a sociedade tá tranquila e confortável com a sua presença. E, infelizmente, quando a gente entra pra dentro da comunidade, não é bem assim, né? Acho que ainda existem uma série de dúvidas, não só que passam pelas nossas vidas no dia a dia, mas que na hora de representações de filme nem sempre são fiéis ao que a gente passa, ao que a gente sente, o que a gente vive. E, né, acho que é importante pra gente, por exemplo, em contrapartida do que você falou, né, sobre as pessoas que não celebram, mas pra gente a importância de celebrar vem justamente disso, de por alguns momentos a gente se sente minimamente representado por aquela imagem ali. Óbvio que são várias imagens falhas, muitas vezes, mas de alguma forma é a nossa história que tá sendo contada por pessoas que parecem ou são como a gente, muitas vezes. Por isso a celebração. Até mesmo, né, a gente viu muito no começo aí, né, começo não, no meio de 2015 pra frente, né, muitas representações feitas por pessoas que eram heterossexuais, mas representando os personagens LGBTQIAP+. E eu acho que isso, embora seja... Né, um ponto que hoje em dia a gente discute sobre realmente colocar pessoas, né, que representam isso nos seus lugares fazendo esses papéis, mas eu acho que eles ajudam também a gente a... Ajudou, né, a construir esse caminho e agora ter pessoas representando a gente não só nessa parte da atuação, mas estando cada vez mais presente nos roteiros, nos figurinos, no todo, né? Pra que isso também fosse refletido com uma visão mais interessante. Tipo Pose, por exemplo.
É, e não é como se a gente nunca tivesse aparecido nas telonas e nas telinhas e em qualquer lugar, sabe? A gente sempre teve, de alguma forma ou outra, mesmo de maneiras erradas, mesmo com umas representações caricatas, mesmo com representações vilanizadas e totalmente estereotipadas, a gente tava lá. É que a diferença é que agora a gente tá trocando de papel, a gente tá tomando papel de protagonista, a gente tá sendo mocinho, a gente tá ganhando papel de romance, a gente tá ganhando romances comuns. Tipo, quantas comédias românticas vocês já assistiram de pessoas heterossexuais?
Sempre.
Todas.
É só a Julia Roberts, já detém metade do catálogo.
Não, só na sessão da tarde você consegue contar e, tipo, em uma semana passava 5, tomando em consideração que são 5 por semana. E hoje a gente tá tomando esse espaço que é totalmente... Sempre foi dominado por uma... maioria, que, assim, a gente nem pode falar só sobre LGBTQIAP+, sempre foi uma maioria branca, sempre foi uma maioria magra, sempre foi da maioria...
Um padrão de beleza.
O padrão total, assim, o que se é esperado. E hoje a gente tem tem vários espaços pra vários corpos diferentes, sejam eles LGBTQIAP+, sejam de raça, sejam de tamanhos diferentes. E eu acho que é esse o ponto, a gente tá conseguindo esse espaço e a gente tá falando sobre esse espaço, a importância desse espaço. E é quando a gente fala disso, é que existe esse backlash, existe esse contraponto. Então, assim, é essa explosão que tá fazendo as pessoas virem de encontro contra a gente. Então, antes a gente ganhava alguma coisinha ali, ganhava uma coisinha aqui, só que a gente não reivindicava. Agora a gente tá reivindicando, a gente sabe da importância de ter espaço. A gente sabe da importância de aparecer, a gente sabe da importância de estar ali, de falar da importância de estar ali.
Com certeza.
É, eu acho que é até uma impressão de explosão, né? Porque o pessoal fala como se assim, ai, agora, meu Deus do céu, não tem mais. O
grande boom LGBT.
Sumiu, não pode mais ter um filme. Que é isso, pô?
É, essa falsa impressão, né?
Cara, a esmagadora maioria ainda é exatamente como sempre foi. Só que agora, as exceções, elas estão menos espaçadas. Uhum. E isso causa, assim, ao mesmo tempo, um sentimento muito grande de esperança, porque eu acho que até pra quem consome histórias, com o tempo fica um saco. Você tá sempre consumindo a mesma história, cara.
Exato.
É, mas eu acho que tem uma questão aí também, que é o seguinte. Eu acho que esse cinema LGBT, ou cinema que era considerado um cinema mais cult, mais ali dos filmes, tipo um filme iraniano, cabeçudo, etc e tal. Esse tipo de cinema sempre existiu, né? Sempre, eu lembro
do GLS, né? Que era
exatamente. Da época que inventaram a sigla GLS.
Gays simpatizantes. Meu Deus do céu, né?
E simpatizantes. Ele sempre existiu esse tipo de cinema, sendo que ele era bem underground e ele tava ali presente daquela forma naquele underground. Hoje, ele tá chegando nos blockbusters, então você vê grandes superproduções que tem bilhões de investimento, de marketing, etc., que tem uma personalidade LGBT fazendo o personagem principal ou, pelo menos, o antagonista da história, entendeu? E não é uma pessoa escondida, não é como assim... Eu vou até citar a Disney aqui no exemplo. Por exemplo, que a Disney... quando o LGBT aparecia em filmes da Disney... Ele era sempre um vilão, e era sempre um vilão caricato. Durante muito tempo ele foi assim.
E nem era abertamente um personagem gay, né? Porque o primeiro personagem oficialmente gay que a gente viu, gay, tá? Não tô nem falando de outras coisas, outro tipo de representatividade que a gente viu oficialmente na Disney, foi agora no live action de Cruella, gente.
Sim. Exatamente.
Em 2021, então a gente tá trabalhando aqui com as nossas impressões sobre as coisas que as pessoas colocavam ali nas entrelinhas, é esse nível que a coisa é, né?
Exatamente, é porque na verdade quando você pega, por exemplo, a Úrsula, que é a vilã da Pequena Sereia, dando um exemplo aqui, a gente ainda vai falar de muito filme aqui, mas você pega a Úrsula da Pequena Sereia, ela foi inspirada na Divine, e a Divine é um ícone LGBTQIAP+, dos filmes de filmes undergroundíssimos do John Waters e lá lá lá. Então, ela foi inspirada totalmente na Divine. Então, a partir do momento que você sabe que ela tem um fundo na Divine, você sabe que ela é LGBT, né? Ela não tá escancarada. Ela é um personagem queer, né? Então, você já subentende isso. E aí é como você, como a Kátia estava dizendo, tipo, demorou décadas, quase um século, pra gente chegar em filmes, em produções onde temos personalidades LGBTs de fato e personagens de fato LGBTQIAP+, protagonizando os filmes, entendeu? É a mesma coisa sobre super-heróis, gente. Assim, eu acho que vocês já discutiram aqui. Eu já vi o Jura postando no Twitter, nas outras redes aí, sobre super-heróis, sobre super-heróis negros, super-heróis mulheres, etc e tal. Então, tipo, é isso, sabe? Então, essas discussões, elas estão avançando porque finalmente a sociedade chegou num ponto onde se está enxergando que o todo faz parte da sociedade também, não é só aquela única parcela, né?
E tratando com naturalidade, né? Que é interessante, né?
Que isso que eu ia falar que é o mais importante. Por muito tempo a gente existiu dentro do cinema, mas de forma muito mal representada, né? Não existiam personagens LGBTQIAP+, e até mesmo personagens negros como protagonistas em filmes de todos os gêneros. Eram sempre pessoas coadjuvantes, eram sempre pessoas que morriam primeiro, falando de filmes de terror. Então, acho que quando acontece essa mudança de chave, dessas minorias acabam se tornando protagonistas, é o que acaba afastando as pessoas. Do tipo, pera, mas essa pessoa sempre foi coadjuvante no filme, eu não quero saber a história dela, sabe?
Não, e a impressão de que se ela não é coadjuvante, é forçado.
Exatamente, é uma militância, né? Não é porque existem muitas pessoas que se identificam ali com aquela personagem, né? E fazendo até um paralelo em relação a essa questão de normalizar e como as pessoas enxergam isso, com o cinema de terror, o slasher dos anos 80, ele chegou no momento em que as pessoas faziam movimentos gigantescos para tirar os filmes do cinema, porque onde já se viu você mostrar pessoas morrendo no cinema e de forma tão bizarra.
Adolescentes,
então,
né? Jovens morrendo.
Tinha também a questão da sexualidade dentro dos filmes de terror, né? E até, inclusive, alguns filmes de terror até abordam a questão da homossexualidade. É, então acho que tudo isso acaba ferindo a família tradicional brasileira, que eu não quero que as pessoas assistam isso, porque vai de alguma forma fugir do padrão que eu tô acostumado. Então eu não quero que essas pessoas sejam vistas na luz do dia. Elas precisam ficar no lugarzinho delas. E é isso que é importante que esses filmes continuam sendo produzidos, né? Porque é com essa insistência que vai acabar normalizando.
Quando a gente tava montando os filmes da que a gente vai conversar e tudo mais, eu fiquei muito interessado porque existem visões diversas, né, sobre esses filmes, inclusive dentro da própria comunidade, fora dela. É, o que eu acredito que seja representativo, às vezes, nem é representativo, né? Às vezes a gente tem visões diferentes sobre o assunto. Não, mas esse personagem, ele me representou pra caramba. Aí outra pessoa fala assim, mas peraí, ele não me representou. É, ele não pode falar por mim. Então, existe uma contradição, às vezes, né, de vários desses personagens. E eu acho que vai ser legal a gente conversar sobre esses filmes, porque eu é uma forma até da gente aprender, né? Quando eu comecei a falar aqui, eu falei LGBTQIA+. E aí vocês falam AP+. E aí eu falei, tem o pansexual, né? E aí é interessante você começar a falar também. São aprendizados que a gente tem sempre. É bacana a gente não se fechar pra isso, né? Pra esse tipo de conversa.
É porque eu acho que o desconforto vem também muito da preguiça, sabe? Que a pessoa tá assim, ah, eu já sei aqui o que eu sei. E aqui tô no meu lugar, não, aqui tá massa pra mim. Então assim, por que eu vou sair aqui do meu lugar que tá tão show, dentro do meu cobertorzinho de representatividade, razão, estou em todos os cantos, de todos os meus privilégios, vou sair daqui pra aprender as coisas. Ai, porque isso é um saco. Ai, porque tá sendo forçado. Ai, porque o pessoal também exagera, que é demais, né? Isso aí é o que sempre rola. O pessoal também exagera, é demais, né?
Aquele, o Asps, né? Tá tendo demais, né? Só tem filme assim.
Oxi,
é mesmo?
Agora pronto.
Assim, caramba.
Antes não fosse, né?
Era isso que eu ia complementar do que a Kate falou, que assim, a gente tá falando aqui como se já tivesse muito, mas a gente ainda tem uma imensa maioria ainda de filmes que não são representativos, tanto que a academia precisou instalar cotas de diversidade para os filmes concorrerem. E assim, a gente nem... Isso ainda nem chega perto ainda do que é necessário, né? É, se você colocar, por exemplo, numa balança hoje... Vai, colocando o Brasil, a maioria das pessoas é preta. O quão representativo é o cinema brasileiro hoje para isso?
A televisão, meu amor, não vou nem no cinema.
A televisão. É, então, mas assim, falando de cinema, assim, o quão é? É zero. É, não, não chega perto isso. Você não assiste um filme brasileiro hoje e você vê a representação. Se o filme for, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui um filme de Leblon, Família Rica...
Manuel Carlos.
É, tipo, tocando bossa nova no fundo. Você não vai ver uma família de pessoas pretas ali.
Talvez veja, tomando café da manhã, elitizados, com tempo na agenda. É, talvez veja.
Exato. É, e aí, tipo, é isso, sabe? A gente ainda tá chegando ainda nesse ponto que ainda é preciso lutar ainda pra esses espaços. E as pessoas, em contrapartida, essas pessoas que estão com esses discursos retrógrados, elas ficam apontando só o que, por exemplo, ah, não, mas a Capitã Marvel talvez seja sapatão. Ah, meu Deus, mas agora todo mundo é sapatão. Não!
Não é, né?
Quantas pessoas no universo Marvel você conhece que é... Você entende? Tipo... É uma contradição sem fim.
Isso me dá uma impaciência, porque é um pessoal que parece que é incapaz de colocar assim no papel aqui. Não, peraí, vamos só ver aqui, peraí, deixa eu escrever aqui quantos filmes eu vi nos últimos 50 anos que são assim, tá. Agora deixa eu ver aqui quantos filmes eu vi que tem algum nível de representatividade nos últimos 5 anos. E quantos eu vi que não tem. Ah, não, é pensando bem, realmente ainda é minoria. Gente, é tão simples, entendeu? Pra mim, isso só evidencia o quanto incomoda. Incomoda a tempo de ser aquilo que fica gravado na cabeça da pessoa e aquilo que mora nos comentários da pessoa e que ela fica eternamente. Isso, obviamente, a gente tá falando do que eu espero de verdade que seja uma minoria muito vocal.
É uma minoria muito barulhenta.
E aí a pessoa fica eternamente usando aquele mesmo exemplo de uma coisa que ela já tá acostumada porque ela estudou como colocar aquilo ali em um contexto super negativo e ela tá viciada em colocar aquilo ali daquele jeito e usando de argumento eternamente em todas as discussões Como se ela não estivesse vendo produções constantemente que fogem daquilo ali o tempo inteiro. O tempo inteiro.
Complementando até um pouco o que você falou, acho que tem duas coisas, né, que pra mim ficam muito perceptíveis. O medo do novo, ele, na verdade, ele é muito bem mascarado por uma série de preconceitos, né, como você tá falando aí. Uma série de preconceitos que a pessoa acaba embutindo nisso pra sustentar um argumento que muitas vezes é um argumento falho. Só que aí, eu acho que é um lance muito louco, assim, né? A gente, enquanto sociedade, enquanto pessoas, a gente usa muito o aprendizado por observação, ou seja, se tem alguém do nosso lado fazendo, a gente entende isso, assimila e ou reproduz ou não reproduz. E na maioria das vezes eu vejo que esse aprendizado por observação é muito a forma como essas pessoas falam. Então, assim, eu aprendi que isso é nocivo, negativo, atrapalha, incomoda, então eu não vou pensar sobre o quanto isso me afeta. Eu vou simplesmente reproduzir porque eu não quero que a fórmula que eu gosto seja mexida. Só que aí tá, beleza, né? Se você aprende por essa observação, você entende que isso é errado e tudo mais. Eu fico me perguntando aonde esses caras também se sentem representados por, tipo, sei lá, vai, vamos jogar pro estereótipo básico da filme de ação. Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Van Damme, aquele Jason não sei das quantas, que faz só filme que passa às 11 da noite na Globo. É isso mesmo. São todos caras que, assim, aonde você se sente representado por uns caras desses que sai dando porrada em todo mundo e, tipo, tem o abdômen trincado e sangra em cinco...
Viu, amigo?
A turma do Velozes Furiosos, né?
Exato. Mas, assim, ainda assim, do tipo, aspiracional enquanto pessoa que você quer ser, faz sentido esses caras terem esse protecionismo em cima dessas imagens. Agora, isso não quer dizer que necessariamente o aspiracional quer dizer que você vá se tornar uma mulher, vá se tornar um LGBT, vá se tornar qualquer outra coisa, mas você pode se sentir inspirado por representações que não sejam machos musculosos, né? Porque até aí é mais complicado que pra gente, tá ligado?
Eu até assisti um monte de filme do Van Damme a minha vida inteira e eu não me tornei no Van Damme, entendeu? Pelo contrário.
Nem hétero você se tornou, olha isso.
Nem hétero eu sou, meu amor, então já começo daí, né?
Eu vejo quando a gente assiste filmes como, sei lá, o Auto da Compadecida, né? Talvez seja um dos filmes nordestinos mais populares, né? Das últimas décadas aí. E aí quando a gente assiste, a gente fala assim, ai meu Deus, eu quero ser que nem o João Grilo e o... Né? Não, né? Não é sobre isso, sabe? É sobre estarem falando sobre a cultura, sabe? A cultura nordestina, sobre estar se passando no Nordeste. O falar sobre o assunto... Muita gente, por exemplo, eu vejo quando tem essas datas comemorativas, né? Que todas as datas que existem são questionadas hoje em dia, né? Dia das Mães, mas por que Dia das Mães? Aí o Dia dos Pais, aí pra que Dia dos Pais? E aí sempre tem um questionamento de alguma coisa, né? Aí tinha o Dia do Orgulho LGBTQIAP+, muita gente fala assim, é pra existir, não tem que existir, mas... Cara, é um dia pra falar sobre o assunto, pra conscientizar as pessoas, pras pessoas entenderem que existe outra coisa além da sua casinha, né? E às vezes é muito difícil porque conversar sobre esses assuntos, você não fazendo parte dela, porque às vezes você fica com receio de falar alguma coisa errada, e aí a gente fica, será que tá certo eu falar isso? Será que eles vão entender o que eu tô falando? Os caras, se eles não entenderem, eles vão te corrigir, e é isso. E aí a gente tá trocando, a gente tá aprendendo,
exato,
né?
O nosso sonho maior é que não exista o Dia do Orgulho LGBT. Não precisa existir mais, entendeu? Não precisa mais existir a parada LGBTQIAP+, porque as pessoas já normalizaram, as pessoas entendem, as pessoas, elas falam sobre. Então, é exatamente isso que você falou. Então, é um momento pra se dar total atenção a isso, que é uma coisa que não acontece. E é tão claro, porque de vira e mexe aparece, sei lá, uma discussão sobre homossexualidade, sobre casamento homoafetivo que foi feito na Hebe na década de bolinhas, assim. E é a mesma discussão, a gente tá falando sobre a mesma coisa até hoje. Então, tem essa sensação de que as coisas estão melhorando, mas nos detalhes elas não estão.
Em Hollywood tem uma empresa que está em constante processo de produção de filmes, séries, que é a Netflix. Ela está normalizando muitas coisas, né? O que é bacana, né? A gente está vendo muitos filmes de romance e tudo mais, e você... É isso, cara, é um filme de romance. São duas pessoas que se amam e tudo mais, e é isso. A história é isso, é sobre isso.
E casualmente não é um homem e uma mulher. Casualmente é uma mulher e uma mulher. Casualmente... É uma pessoa não binária e uma mulher. Assim, acontece, sabe? Tipo, porque é a vida. Isso que você falou
É, eu achei muito interessante, Júlia, que você falou, tipo, quando a gente vai assistir o Auto da Compadecida, eu não quero ser o João Grilo. É, tipo, você que é do Nordeste, tipo assim, eu não quero ser o João Grilo. Eu quero que conte a história do lugar onde eu vim, tipo, que mostre pras pessoas como que é. E é isso. Eu acho que cada um de nós, a gente tem o direito de mostrar da onde que a gente veio. A gente tem o direito de ver a nossa história ser contada e ser exaltada. Eu, como gay, eu não quero só assistir a história de dois homens morrendo de AIDS em 1980. Porque hoje as pessoas não morrem só de AIDS. Hoje as pessoas vivem tranquilamente com HIV por anos e anos e anos. É, hoje não é só... AIDS não é uma doença só de homossexuais. O que hoje, inclusive, está muito mais em casais heterossexuais do que em pessoas homossexuais. Existe uma pesquisa disso, que pessoas heterossexuais transmitem muito mais AIDS do que... do que pessoas LGBTs. Então, assim, a gente precisa assistir histórias felizes que mostrem, sim, que a gente passou por muita coisa. Eu quero assistir Stonewall, eu quero assistir histórias de revolução, eu quero assistir histórias de tristeza, eu quero chorar, eu quero saber que a história da minha comunidade foi difícil. Mas, poxa, às vezes eu quero assistir dois homens se beijando. Tipo...
Ah, eu quero friozinho na barriga e final feliz.
Às vezes só, tipo, ver como a cultura ballroom influenciou tudo que a gente conhece hoje sobre tudo. Basicamente, que a gente vê hoje no entretenimento pop, na cultura pop. E isso vem das nossas raízes LGBTs. Assistir hoje essas coisas acontecendo com diretores tão preocupados em amenizar essas histórias, em contar, sim, que existem essas pedras no meio do caminho, mas que a nossa história não é só um monte de desgraça, e que a gente tem, sim, muita coisa boa pra viver ainda pela frente, que existe luz no fim do túnel. Isso é, tipo, reconfortante, até pras próximas gerações, porque, putz, eu cresci assistindo, assim, que a minha vida ia ser baseada em morrer. Baseado em não ter um casal, em não ser um casal, em não me casar.
Se pegar os filmes dos anos 70, 80, é a base, né, desses filmes.
E falando de um ponto de vista de um homem cis, imagina pras pessoas trans que nunca tiveram representações boas nas telas. Tipo assim, você pega filmes que só vilanizaram pessoas trans a vida inteira. Tipo assim, é horrível aquele documentário da Netflix, o Revelação. Mostra isso de uma maneira muito, muito, muito correta, assim.
Complementando o que você falou, eu acho que é uma questão de perspectiva também, né? Se você apresenta para outras pessoas que existe uma perspectiva para além da que você conhece, a coisa muda. Porque, assim, eu vejo que muito do... Você falou 70, 80, até 90 e 2000 a gente vê filmes que estereotipam o que é a vivência de um LGBTQIAP+ em sociedade. Então, assim, se essa perspectiva me permite que eu veja que um LGBTQIAP+ em sociedade, ele pode... amar, ele pode dançar, ele pode ser um merda na vida, como pode ser o presidente dos Estados Unidos, ou do que quer que seja. Eu acho que essas perspectivas ajudam não só as pessoas a entenderem a nossa comunidade como um todo, porque aqui, por exemplo, estamos entre quatro publicitários. Para além de publicitários, LGBTQIAP+, nas mais diferentes áreas tem. Então, assim, a gente não precisa narrar sempre a mesma história, partindo do cabeleireiro maquiador, sabe? Não precisa ser essa mesma narrativa sempre reforçada para dizer que isso é... Até mesmo porque, com o que eu falei também de aprendizado por observação, através de cinema, série, televisão, o que quer que seja, que as pessoas começam a se enxergar e entender que elas têm espaço na sociedade. Se eu constantemente estou colocando como público-alvo cabeleireiros como única possibilidade de emprego e de possibilidade para as pessoas LGBTQIAP+, é invariável que essas pessoas vão crescer achando que elas só têm esse espaço em sociedade para ocupar. Por quê? Porque é o que a sociedade estimula e populariza como sendo o comum. Se eu abro para justamente falar que, dentre muitas coisas, esse personagem, por acaso, LGBTQIAP+, eu também tô dando uma perspectiva diferente de que, sim, você pode ser tudo isso e LGBTQIA+, também, que eu acho que essa narrativa começou a mudar muito forte, positivamente, mas ela ainda não chega, né, como a gente falou, ela ainda não chega num ponto onde reflete todo mundo, sabe? Mas eu acho que é um começo de caminho pra gente começar a ter novas histórias sendo contadas com mais propriedade também.
Você falou, a gente chegou em 2000, em 2011 teve o personagem Crow de Fina Estampa, então assim, 2011 e o Crow, e ainda sim, ganhou filme depois.
Três filmes.
É, então assim, gente, né?
E tem outra coisa, tá? Porque a gente comentou aqui sobre ter esse direito, esse prazer de ser representado em histórias que não são necessariamente desgraça, entendeu? Isso é extremamente importante. E aí, de vez em quando, o que as pessoas usam pra justificar certas coisas serem repetidas ad infinitum em produções é o realismo, né? Aí é mais pé no chão quando a gente coloca, ah, mas como é que eu não vou colocar sofrimento? Como é que eu não vou colocar preconceito? Como é que eu não vou colocar a pessoa não se adequar na sociedade? Gente, eu assisto muito comédia romântica, tá? Eu, pessoalmente, eu, Catiuxa Barcelos, nunca conheci uma camareira de hotel que ficou bilionária casando com o CEO de uma empresa. Eu, tá?
Alô, Jennifer Lopes. Então, não se assim, sinto ofendida.
Realismo quem? Exatamente. É isso. Aí agora pronto, só tem que ter realismo e na hora, aí vou colocar sofrimento aqui e uma eterna confirmação daqueles preconceitos, daquelas coisas que a gente tá vendo há séculos, há décadas. Por que que isso só acontece com um certo tipo de narrativa? E o outro tipo de narrativa é tipo assim, ah, é sempre história de superação. Ai, tá todo mundo bem. Na verdade, assim, vamos esquecer todos os problemas. Na verdade, aqui, vivemos em utopia. Por que que não pode ter utopia pra todo mundo, sabe? Do mesmo jeito que a gente também quer ver essas histórias que contam a luta, que contam pontos específicos aonde todas as coisas mudaram. A gente quer ver isso em tudo. Mas precisa ser eternamente a mesma coisa?
O realismo, ele é necessário mais pra pessoas que não são da comunidade LGBT do que pra gente. A maioria de nós, as pessoas... Porque existem pessoas também, vamos lá... pessoas héteros geralmente não sabem que LGBTs não são todos militantes. Existem pessoas LGBTs que não ligam pra história do movimento LGBT, então nem aí, e seguem a vida, acham que a vida é só os crow e tá tudo bem. E assim, tudo bem, existem todos os tipos de pessoas LGBTs. O que não falta é realidade pra gente. Não conta sobre a nossa história nas aulas de história.
É sempre o mesmo recorte. Em exato. Tudo, em cultura pop, nas aulas da escola, em histórias que você lê aqui ali, em literatura, em tudo, gente, em tudo. Sim. É tipo assim, a gente ainda... A gente tá falando de coisas hoje em dia como se elas fossem... Ah, é revolucionário porque antes... Como se antes, assim, não existisse ninguém desse tipo. Cara, o motivo pelo qual a gente não tem lido narrativa queer durante décadas é porque tudo isso foi censurado. O motivo sim, pelo qual a gente fala de uma das maiores obras literárias de todos os tempos, que é um retrato de Dorian Gray, e ele não tem tons abertamente homossexuais, é porque a obra foi toda cortada.
Se a gente não busca em filme, inclusive filmes são os lugares onde a gente tem geralmente pra aprender. A gente que é millennial, né? Agora, essa nova geração tá em... Encontra em qualquer lugar. Dá pra explicar a revolta de Stonewall no TikTok. Isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, a gente aprendeu assistindo em filme, assistindo em série, mais tarde buscando na internet. Mas, ainda assim, se até a história do Brasil foi trocada, foi mudada de contexto um pouquinho ali pra melhorar o lado dos portugueses, a revolta de Stonewall também foi um filme. Existe um filme chamado Stonewall, que coloca um homem branco como protagonista, sendo que Stonewall foi uma mulher trans preta que tacou o primeiro tijolo, uma mulher trans latina, que estavam lá na frente da revolução toda de Stonewall, e o filme fez lá o favor de colocar um homem gay branco pra higienizar essa história.
É que nem o que aconteceu com o Green Book, né? O filme que
exatamente.
Venceu o Oscar, que o branco racista é o herói do filme, sabe? Ele é
o herói, exato.
O salvador disso.
Que ensina o preto a ser preto.
O Spike Lee, quando viu ele recebendo o Oscar, ele se levantou e saiu, né, do teatro, porque ele falou assim, meu Deus do céu, gente, vocês não entenderam o filme, né? Mas deixa eu aproveitar essa oportunidade, eu sei que a gente tem alguns filmes pra comentar. Vocês estavam falando, eu fiquei curioso sobre o assunto, e é uma oportunidade boa pra perguntar. A gente sempre, quando fala sobre... Eu puxo um pouco pro pro lado que eu conheço, né? Que é o lado do nordestino. A gente sempre quando via artistas da Globo, cariocas, principalmente interpretando nordestinos, a gente falava assim, meu Deus, mas nordestino não fala assim, não existe o sotaque nordestino. Cada estado tem um sotaque diferente. Não existe
um sotaque
sudestino, né? Não existe. Existem muitos outros estados, né? E a versão estereotipada que a gente vê era atores que não eram nordestinos interpretando nordestinos e sendo estereotipados, etc.
E fazendo, Júlio, a mesma coisa que o Caco falou, porque também nordestino não é só porteiro, garçom, diarista, não é, entendeu?
Sim.
E na cultura pop, o que a gente encontra normalmente é isso. E não é que não seja massa conseguir ver esse tipo de gente também nas coisas que a gente consome, porque isso é incrível. Eu quero ver todos os tipos de recorte nas coisas que eu consumo, porque eu quero me tornar um ser humano cada vez mais completo. E eu acho que as coisas que eu consumo, as obras que eu consumo, contribuem muito pra isso. Mas é também... qual é o tipo de coisa que você... que tipo de estereótipo você tá fortalecendo quando você coloca isso eternamente? Naquele mesmo canto, daquele mesmo jeito, né?
E aí quando a gente... quando vocês falaram do Crow, e aí foi um personagem que fez bastante sucesso e tudo mais, mas teve toda essa discussão em cima dele, né? Acho que até que o Paulo Gustavo conseguiu dar uma apagada bonita no Crow, assim, sabe? Nos últimos anos, por causa do...
Que é feito por um homem hétero, inclusive, né? Que é o Marcelo Serrado.
Exato.
O Crow. Ele nem gay é, ele é hétero, né? Então já começa daí.
E vocês pudessem comentar algo que aconteceu recentemente, acho que diria tem um ano, mais ou menos, um ano e meio. A Scarlett Johansson, ela foi cotada pra ser... Um homem trans em um filme. E aí, quando foi anunciado isso, né? Muita gente fala, não pode ser, como é que pode? Existem vários atores que poderiam fazer, e etc, etc, etc. E aí, o que é que aconteceu? O filme foi cancelado. O filme não vai existir mais. E aí, a minha pergunta que eu deixo pra vocês é assim. É interessante a gente ver os atores interpretando esses papéis pra gerarem discussão e exposição sobre o assunto, ao mesmo tempo que ele não acontecer é negativo, partindo desse ponto de vista, assim?
É porque Hollywood funciona como Hollywood funciona, né? Então a gente achar que vai simplesmente todo mundo, de repente, criar um coração...
Primeiro de tudo, é uma questão de espaço mesmo. Como a gente estava falando, agora a gente começa a ter personagens LGBTQIAP+, retratados no cinema, na televisão, etc e tal. Mas a gente não quer só que essas pessoas... E aqui eu tô falando enquanto uma pessoa que é ativista na comunidade, né? Então, isso é um ponto. A gente não quer só que essas pessoas, que esses personagens existam e eles existam por si só. A gente quer que nós também consigamos assumir aquele espaço de interpretar as nossas histórias. É tudo sobre a gente com a gente, entendeu? Porque não adianta de nada você... Eu entendo super a discussão que foi colocada com a Scarlett Johansson era que ela ia trazer uma visibilidade que a comunidade não tem, etc, 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 lá, 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 lá.
Traduzindo significa vai vender mais o filme.
Exato.
Exatamente, exatamente. Mas porque ela não quer participar do filme, então por que ela não faz um outro personagem e deixa uma pessoa trans fazer o personagem principal?
Porque ela não trampa como produtora executiva do filme.
Academia costuma premiar essas transformações, né, de atores. Então,
exatamente, essas mega transformações.
Matthew McConaughey, enfim, todos eles, né?
A gente sabe que tem toda essa questão que é um personagem feito pra ganhar um Oscar, pra ganhar uma nomeação, lá, 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 lá. Mas,
o
assim,
próprio
gente,
Ed Redmayne, né?
Sim.
Exatamente.
A garota dinamarquesa.
Mas eu acho que a grande questão é essa. É tudo sobre a gente com a gente, entendeu? Se você vai contar... eu não posso... Eu, Hilário, sou um homem... gay, negro, nordestino. Eu não posso fazer um personagem chinês. Não vai ter verossimilhança nenhuma comigo, entendeu? Um chinês. Eu não posso fazer esse personagem. Isso tá claro pra mim, né? Então, por que uma pessoa cisgênera vai fazer uma pessoa transgênera, entendeu? Então, a gente tem que ter essa discussão muito, muito clara e muito, muito, muito translúcida também pra conseguir. Inclusive, eu vou dar aqui uma dica que não tá na nossa lista, que quebra totalmente essa barreira de coisas, de personagem, de dizer assim, uma pessoa trans não consegue interpretar além, etc e tal. Assistam uma série, tem na HBO Max, que se chama Veneno, que fala sobre a história de Cristina La Veneno, da Espanha. É uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Ela ganhou vários prêmios ano passado, é uma série espanhola. que fala sobre a Cristina Laveneno, que é uma mulher trans espanhola, que ela foi muito famosa na Espanha, e o elenco inteiro, majoritariamente, é de pessoas trans, e pessoas trans interpretando pessoas hétero, cisgêneras, inclusive antes da transição, e elas são incríveis. É imperdível essa série. Se você assistir um episódio, você não consegue parar de ver. Então, é por aí, sabe? Eu acho que o caminho é esse.
É, eu acho que existe uma grande diferença que a gente não se atenta muito ainda, né? Enquanto sociedade, eu tô falando da gente, tá? É sobre representação e representatividade. A representação é a possibilidade que todo mundo tem de fazer um papel, seja esse papel lá qual for. Por mais que a representação seja possível pra todo mundo, né? O que é uma coisa que todo mundo pode atuar, pode prestar a um papel, o que a gente entende da diferença de representação para representatividade é justamente isso. Ao invés de ter uma pessoa que não necessariamente passa pelas dores, não sente qual é o problema, não entende quais são as dinâmicas de vivência ali, se eu trago um ator que sabe de tudo isso, eu tenho essas fases de vida do ator, do personagem, do que quer que seja, muito mais bem detalhados. O Hilário falou brilhantemente ali sobre Laveneno, e era até um ponto que eu ia mencionar, que é da mesma forma como um blackface incomoda, é a mesma coisa é você colocar corpos que não são trans pra representar pessoas trans ali. E em Laveneno, principalmente, um ponto muito relevante é a personagem passa por uma transição, afinal a história conta justamente a transição hormonal. Durante a transição são feitos alguns personagens, algumas pessoas fazem esse mesmo personagem. Então a gente tem personagem pequeno, personagem adolescente, personagem começando a ficar adulto até o momento da morte do personagem. Todas essas representações são feitas por pessoas que ou entendem e passam por isso, ou fazem parte da comunidade. Então é por isso que é relevante, porque no fim das contas a história está sendo traduzida com a veracidade de quem vive isso na pele. Então assim, a mesma coisa que eu virar e falar pra Kate do tipo, ó, Kate, você vai representar agora as dores de uma mulher preta. O que ela vai ter pra contribuir com isso, tá ligado? Ela não vai ter nada, mas é diferente de eu virar e falar assim, ó, Kate, você vai representar as dores de uma mulher nordestina. Ela pode não ter a abrangência total, mas ela tem a capacidade de representar isso tão bem quanto qualquer outra mulher do destino, entendeu? E acho que é essa a diferença que muitas vezes as pessoas não entendem, o quanto ela é palpável. A Scarlett Johansson, ela pode ser até um pendrive, como ela foi em Her, ou pode ser em qualquer outra coisa, tá ligado?
No Lucy, ela se transforma basicamente num pendrive.
Exato, né? E Her, ela era basicamente Alexa. Enfim, tá tudo ali, sabe? Então, pra além disso, eu acho que pra ela não falta papel, pra que ela tenha que representar o papel de pessoas que não estão sendo representadas mediaticamente, entendeu?
É, eu acho que a discussão, na verdade, é essa, né? Porque a gente sempre pensa no lado óbvio, que é assim. A Scarlett Johansson quer fazer esse papel. Filmes protagonizados pela Scarlett Johansson vendem muito. Se eles sabem que vai vender muito, o Hollywood vai pegar e vai injetar um monte de grana ali pra aquele filme ser feito. Então ele vai ter os melhores produtores, ele vai ter o melhor equipamento, ele vai ter tudo pra poder acontecer e ele vai chamar a atenção de muita gente. Mas realmente, quando você parar pra pensar, qual é a dificuldade deles colocarem um outro papel ali pra Scarlett Johansson também ser destacada, pra ela também poder ter o espaço do nome dela no pôster, pra ela também poder participar da tour de imprensa, dela fazer tudo, porém, ela não precisa estar nesse papel fazendo um homem trans e tirando ali a oportunidade de uma pessoa conseguir representar uma comunidade da qual ela faz parte. A gente só pensa assim, ou é a Scarlett Johansson no papel principal, que é o homem trans, ou então o filme não vai acontecer. Mas a verdade é que existe uma série de possibilidades entre essas duas que muitas vezes não são consideradas, né?
Quando esse assunto saiu, eu não sei se foi a Laverne Cox, ou se foi alguma outra atriz, que ela falou assim, eu acharia tudo bem a Scarlett Johansson fazer uma pessoa trans, se nós, mulheres trans, estivéssemos ao mesmo pé de igualdade fazendo pessoas cis.
Eu acho que foi a Laverne Cox, sim.
Foi a Laverne, não
eu
foi?
Eu lembro disso.
Se nós, mulheres trans, não estivéssemos fazendo só pessoas trans marginalizadas, se nós estivéssemos fazendo várias mulheres ricas, cis, por aí, se nós tivéssemos papéis de igualdade.
E pensa no barulho que ia rolar se a Laverne Cox, que é uma mulher trans, fosse começar a interpretar várias mulheres cis, mulheres cis aí, em vários lugares da cultura pop, em várias produções, o quanto que ia ter de gente dizendo assim, ai, mas isso aqui não tem nada a ver, porque ela é esse personagem, ela está dentro dessa caixa. Que é a mulher trans, a mulher preta, é isso aqui, entendeu?
Exato.
Ela não tem como entrar nas outras caixas, mas quando tem a aspas, maioria, porque a gente tá falando, né, de uma maioria de representação, mas a gente não tá falando muitas vezes de uma maioria numérica. Uhum. Quando essa maioria coloca e entra ali nas outras caixas, não existe nenhum tipo de estranhamento, muitas vezes, pelo público geral.
Que pra mim entra no mesmo discurso que o José falou aqui agora há pouco, que é, cara, a gente não precisaria ter um mês do orgulho se a gente não precisasse ficar reivindicando orgulho. Então, assim, o dia que a gente não precisar reivindicar orgulho, a gente não vai ter que ficar gritando que a gente tem orgulho de ser LGBT. Claro que não, porque a gente não precisa ficar, tipo, ai, a gente não vai morrer mais toda hora. A gente não vai ter que ficar, tipo, se escondendo mais pra dar um beijo, pra andar de mãos dadas num lugar público, entende?
É que é uma coisa que eu acho que tem que ser colocada aqui, que quando as pessoas não costumam discutir sobre isso, muitas vezes existe uma confusão aí por parte de muita gente, que é, a gente tá falando aqui que é incomoda, tá? Ver uma mulher cis colocada ali no papel de um homem trans, ou de uma mulher trans, ou de qualquer outra coisa, tá? De qualquer outro papel, outra pessoa que poderia estar ali falando da própria vivência. E aí, ao mesmo tempo, a gente coloca assim, ah, mas então por que a Laverne Cox não tá interpretando mulheres cis? E aí, às vezes as pessoas podem fazer uma falsa equivalência, né? Que é assim, ah, quer dizer que incomoda quando mulher cis faz uma pessoa trans, mas não incomoda quando uma pessoa trans interpreta um papel de cis? Sim, porque a gente tá falando aqui de uma luta básica de direitos, que é, estamos no país onde pessoas trans e travestis mais morrem. No mundo! A gente tá falando aqui do básico. É assim, é a luta do direito pela existência. Então não tem como você pegar aquela maioria que sempre teve ali, que sempre teve direito de fazer tudo, que sempre esteve em todos os lugares, por mais que a gente esteja falando aqui de uma mulher e a gente vive em uma sociedade patriarcal. A gente tá falando também de uma mulher americana, branca, gata, dentro dos padrões aí de beleza que todo mundo compra como os padrões reais, porque a Scarlett Johansson, ela é a figura da perfeição dos padrões de beleza ocidentais que a gente tem. Então, não é a mesma coisa. Não existe equivalência nisso. Não existe equivalência nenhuma.
Oportunidade, né, Kátia? A gente tá falando de oportunidade. Quantas mulheres trans ascendem pra uma carreira de atriz pra chegar no protagonismo de um filme de Hollywood? Quantas, né? A gente tá falando de oportunidade, né? Existe isso também.
Não, era meio que isso mesmo. E eu ia tocar nessa questão de algumas coisas, por exemplo, de pessoas cis e hétero interpretarem pessoas da comunidade, essa coisa internalizada de quando outra pessoa assiste, de que aquilo é um personagem, sabe? Então, por exemplo, acho que mais forte, fica muito mais forte quando pessoas cis interpretam pessoas trans. Quando o Jared Leto interpreta uma mulher trans, as pessoas olham para aquela personagem e falam assim, nossa, uma mulher trans. Ah, mas é o Jared Leto, na verdade, então é um homem. Então reforça essa ideia de que mulheres trans são homens. E reforça a ideia de que homens trans são mulheres.
Que não é uma identidade, né?
É.
Em cima disso, fazendo aqui como host advogado diabo, que eu sei que por acompanhar feedbacks das pessoas através dos podcasts, das coisas que a gente produz, etc, etc, a gente meio que já sabe o tipo de comportamento que parte do público vai ter quando escuta esse tipo de discussão. E aí vou jogar uma pergunta que eles jogariam e eu queria que vocês pudessem responder. Que é assim, mas eles não são atores? Eles não têm, a função deles não é interpretar, fazer um papel que ele não é de verdade? Por que que eles não podem interpretar esses personagens? Tudo bem que eles sempre interpretaram, tá? Eles nunca teve esse questionamento. Eles sempre... Talvez a resposta seja isso, né? Talvez.
Posso trazer até um ponto de referência? A gente teve, muitos anos atrás, dois filmes no começo dos anos 2000 que eles enquadram uma luta diferente, mas que, por acaso, são formas de representação e representatividade que nem a gente tá falando. Vou falar especificamente de Amor é Cego, com a Gwyneth Paltrow e o Jack Black. E os filmes todos da parte de Professor Aloprado do...
Ed Murphy.
Esqueci o nome do Ed Murphy, exato.
Ed Murphy.
E aí, assim, quando eu falo do Professor Aloprado, a grande maioria desses personagens, ele foi confrontado por quê? Ele coloca uma roupa como pessoa gorda e representa a jornada de uma pessoa gorda extremamente ofensiva, onde 90% dos filmes dele, o ponto focal é essa pessoa gorda perceber que existe uma vida glamourosa e maravilhosa com um corpo magro. Aí o ponto é, o porquê que isso acaba sendo ofensivo? Porque ele não só deturpa uma visão que a sociedade tem das pessoas que são gordas por natureza, como ele ajuda a construir uma narrativa de que pessoas gordas precisam, sim, de um final feliz, que é a magreza, quando esse final feliz não existe. E, além disso, ele ajuda a perpetuar a ideia de que pessoas gordas vão ser representadas no cinema sempre através desse ponto cômico. Tá aí a gente vê Rebel Wilson, que fez comédia a vida inteira, e agora que emagreceu, tá fazendo um filme diferente. Então, assim, isso já é um ponto. Gwyneth Paltrow também, o mesmo esquema, né? Acho que não só ela ter prejudicado o Oscar da Fernandona, mas esse filme também dela é um grandíssimo desserviço à sociedade.
A mágoa eterna.
Jamais tempo esquecerei.
Guardamos
mágoa. Não superei até hoje.
Jamais esquecerei.
Não foi nem culpa dela, né? Foi culpa do Harvey White, né?
Mas, sim. Mas assim, até esse personagem dela nesse filme, ele é extremamente problemático. A narrativa do filme é extremamente problemática do começo ao fim, porque mostra, né, uma tentativa de mostrar um suposto empoderamento, o filme cai por água abaixo e só, né, ladeira abaixo. Por que que eu acho que justamente isso serve de exemplo pra gente entender? Que quando a gente traz pessoas que não têm a veracidade, como o José falou também, sabe, apresentam histórias que deturpam o que a gente realmente vive, a gente tá fadado a ser representado de forma errada por outras pessoas e ser estigmatizado enquanto, né, parte da sociedade por ser representado dessa forma, sabe? Então, é importante que existam outras representações e outras representatividades, mas principalmente representatividades que correspondam ao que a gente vê enquanto comunidade, justamente por conta disso, porque no fim das contas vai ter uma criancinha ali que vai assistir o filme e vai falar, opa, tô ali. Pode não ser a minha versão de agora, mas isso aí sou eu, entendeu? E isso é o que acaba, né, abrindo margem pra gente. Por exemplo, quando a gente traz pra, sei lá, Glee, por exemplo. É diferente a questão de representação e representatividade quando a gente traz pra, pro casal de lésbicas ali da Santana e da Britney, que elas representaram a comunidade como um todo. Mas por que que até foi mais aceita e muito mais bem resolvida a questão? Porque elas ajudaram a representar uma parcela da sociedade invisibilizada. As cenas que foram relacionadas a discutir sexualidade dentro da cultura latina pelo personagem da Santana ajudaram uma série de jovens LGBTQIA+ latinos a falar isso dentro da família. Ou seja, é algo que pode não ter sido o melhor resultado, mas dentro do que se podia foi o mais propositivo. E o problema é justamente esse. A maioria dos filmes não propõe nada a não ser Oscar pra quem tá fazendo, entendeu? Então é vazio.
E eu acho que eu também, além disso, eu ainda, pra essas pessoas, eu responderia ainda com o mesmo discurso da Laverne. A gente precisa de oportunidade pras pessoas. Não existe isso de, ah, é ator, é... Tudo bem, mas a gente precisa que essas pessoas, elas tenham a oportunidade de contar suas próprias histórias. Se existe uma atriz trans que ela tem o poder ali de interpretar uma potência de personagem que fala sobre a vida dela, por que que, dentre todas as atrizes, a gente vai chamar a Scarlett Johansson pra... Sendo que existe uma atriz trans, sendo que existem várias atrizes trans. E elas não deixam de existir, não. E não é por falta de existir, não. Ryan Murphy provou, em Pose, que elas estão ali, elas têm talento. Não estão, tipo, nas margens da sociedade, igual as pessoas acreditam. Se for por meritocracia que as pessoas vão falar, ah, é meritocracia. Não, elas estão ali, elas existem, elas têm o espaço delas. E aí eu deixo pra cada um o dever de casa de assistir o discurso da Viola Davis no Emmy de 2017. Falando sobre oportunidade, quando você dá oportunidade para as pessoas, para pessoas de minorias sociais, ela tá falando sobre pessoas pretas, mas eu acho que cabe também para pessoas trans, para mulheres e homens trans, para pessoas da comunidade LGBT. Quando você dá espaço para essas pessoas, elas provam que elas têm capacidade. A MJ Rodrigues, ela foi indicada, a primeira mulher trans indicada para um Emmy. Cara, em 2021...
Ah, mas por que que a gente tem que ficar falando o tempo inteiro que o melhor filme foi dirigido por uma mulher?
Por quê?
Porque a gente tá agora com a segunda mulher na história do Oscar ganhando o Oscar de melhor direção.
É isso, a gente precisa falar, a gente precisa dar oportunidade, a gente precisa dar nome aos bois, é isso.
É por isso que se celebrou muito quando a gente teve uma vitórias quase que seguidas no Oscar de três mexicanos, né? A gente teve do Iñárritu, do Cuarón e do Guillermo del Toro, né? Quase tudo na sequência, os latinos.
Numa indústria que é 100% norte-americanizada, né? Que é 100%
estadunidense,
tio,
né?
Sam, que é bem mais... estadunidense, é.
Cara, é muito legal a gente poder abordar esse tipo de assunto em podcast, né? Porque, assim, a diversidade, ela é mesmo tudo, tudo. É extremamente importante. E eu acho que quem diz o contrário... Infelizmente, cara, só tá errado. Narrativas cada vez mais diversas vão fazer da gente pessoas cada vez melhores. Quanto mais a gente aprender, quanto mais contato a gente tiver com o outro, mais empatia a gente tiver com o outro. Ai, cara, é isso. É esse tipo de pessoa que eu quero ser, cada vez melhor.
Com certeza, Kátia. O legal é que aqui no Rapadura mesmo, a gente meio que não tem receio de falar, né? De abordar algum tema com medo do que as pessoas vão dizer, audiência, não sei o que. A gente já falou de vários temas, né? De tantos temas que são mais capciosos, mas sempre com a cabeça mais aberta, né? Pra gente pensar sobre os assuntos, a gente discutir os assuntos. E essa iniciativa aqui do C6 Bank em apoiar esse tipo de conteúdo, que é riquíssimo, não só de informação, né? Mas também de vivência. A gente tem que aplaudir mesmo, né? Não tem jeito. As empresas estão engateando muito nessa abordagem e o C6 Bank tá dando esse passo grande, né?
É um passo muito importante e a gente que tá realmente sempre falando de coisas e aprendendo junto com essas coisas, sabe que isso é um processo e sabe que é um processo muito, muito, muito importante. E assim, falando em processos importantes, em coisas que podem parecer simples, mas na verdade são gigantescas, é como a gente falou, com o cartão Mastercard do C6 Bank, a gente pode escolher a cor do nosso cartão e pode colocar o nome social.
Que legal.
Isso é uma coisa gigante pra pessoas trans. A gente tava falando aqui um tempão sobre esse assunto. Cara, isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Que massa fazer parte de uma coisa assim, sabe?
Parabéns, hein, C6 Bank. Muito bom. E olha só, vamos falar de filmes? Temos muitos filmes pra gente comentar aqui.
É verdade, tem uma lista aqui. Tem uma lista pra gente passar por ela.
E aí vai ser interessante, assim. A gente já pode começar com Azul é a Cor Mais Quente, que é um filme... É um filme que quando entrou na Netflix, eu lembro, ele ficou no top 1 por semanas. Sempre tava lá, filmes populares, ele tava lá em primeiro lugar. Eu pergunto a vocês, por quê? Por que que esse filme ficou lá no top? Principalmente levando em consideração que quando o filme saiu, quando ele saiu em festival e com as entrevistas das próprias atrizes falando que o incômodo que foi fazer esse filme e que o diretor exagerou em tudo que era possível, ele exagerou e elas não queriam nem mais
exagerou
falar e nem ver esse
até
filme.
Até demais, né?
É porque assim, quando a gente fala de Azul é a Cor Mais Quente, a gente tem que falar da fetichização de casais lésbicos na indústria do entretenimento como um todo e tem que citar sim a indústria pornográfica, porque por muito tempo relações entre duas mulheres foram vistas como várias coisas, como uma oportunidade para voyeurismo, como um convite para um homem entrar sendo o terceiro elemento. E isso é uma coisa que casais de mulheres até hoje passam eternamente, o tempo inteiro. Aí vocês duas estão juntas, vocês não querem alguém pra animar essa festa? Vocês não querem, não sei o que.
Não tá faltando uma coisa aí?
Não tá faltando uma coisa aí?
Aquela conversa de um casal com homem e mulher, e aí a mulher fala assim, e se a gente fizesse um homenagem com outro homem? Eu, cara, pera aí, outro homem? Não.
Não, opa.
Ah, não, mulher, né?
Não, aí, beleza e tal. Então, é isso, sabe? Na verdade, quando a gente fala de Azul é a Cor Mais Quente, a gente tá falando de uma cena que fetichiza, sim, uma relação sexual entre duas mulheres, que é muitas vezes colocada como algo não íntimo, não entre elas duas ali, mas algo a ser assistido e algo a ser sensualizado pela pessoa que tá assistindo. É uma coisa tão completamente diferente de quando a gente fala, por exemplo, do que a gente assiste em Retrato de uma Jovem em Chamas, tá? A diferença entre a visão da direção ali e o que isso passa pra gente como recado, como audiência, ela é muito clara. Então, por mais que a gente queira muito acreditar que as pessoas também assistiram muito Azul é a Cor Mais Quente por várias coisas positivas que o filme pode trazer, pela representatividade, pela possibilidade de conseguir também sentir esse friozinho na barriga e essa coisa que envolve você dentro de um casal, onde talvez você se enxergue, onde talvez você enxergue uma possibilidade de evolução de você mesmo como ser humano, como uma pessoa que vive dentro de uma sociedade, a gente não pode ignorar esse outro recorte também, né? Afinal, são duas mulheres magras, totalmente dentro do padrão de beleza, que estão protagonizando uma das cenas de sexo mais conhecidas na cultura pop e que é fetichizada por muita gente.
E que foi também, existe aí uma polêmica, de que foi o diretor foi acusado de abuso, né?
Isso me incomoda de uma forma geral em praticamente todos os... Acho que todas as séries, todos os filmes, que é quando... Quando você tá assistindo um filme, uma cena de sexo, ela demora 15 minutos, o que é que ela tá querendo contar? Se a gente não tá falando do mercado pornô, entendeu? Assim, no mercado pornô, ok, você pode colocar uma cena de sexo durando uma hora. Mas quando você tá contando narrativamente uma história, né, que tá querendo desenvolver personagens e tudo mais, você colocar uma cena de sexo, diria que semi-explícito, por 15 minutos, você tá querendo atingir um outro público e querendo disfarçar seu filme de outra coisa. Por exemplo, eu li o quadrinho. E o quadrinho, ele é muito sutil. Ele tem suas cenas sensuais e tudo mais. Ele é muito mais poético, sabe? Do que, assim, são duas pessoas que estão se gostando e tudo, e elas vão se beijar, se fazer carinho, vão se acariciar e etc. Mas, no fim das contas, existe um propósito de estar acontecendo aquilo, sabe? Quando você coloca 15 minutos e as atrizes, você percebe o desconforto delas em alguns momentos, sabe?
Que juras, é o tom. A gente que tá assistindo, a gente sente quando uma cena tá sendo pra gente que tá assistindo e quando uma cena tá sendo pros dois personagens que estão vivendo aquela história. Por mais a gente sente nas sutilezas, a gente sabe. Então, por mais que muitas vezes a gente não fale sobre isso em voz alta, até a gente tá falando aqui do caso de Azul é a Cor Mais Quente, mas tem um monte de filmes que fetichizam também o sexo. Na verdade, a nossa sociedade, ela é bem obcecada, assim, por sexo, né? É uma coisa que pessoas assexuais até ficam...
Sim.
E aí, tá? Esse tem que ser o objetivo da minha vida? Quer dizer que se eu não for uma pessoa obcecada por sexo, eu não tenho... Eu não posso ter um objetivo? Quer dizer que eu não tenho como ser alguém que quer chegar a algum canto, porque o objetivo é sempre esse? Só que no caso de Azul é a Cor Mais Quente, a gente tá falando de um caso muito específico que historicamente se repete. É uma maneira de tentar abrir aquele filme como algo que seja potencialmente muito popular entre, aspas, vários públicos, porque a gente sabe quais são os vários públicos.
Até fazendo contraponto, Kátia, acho que também, dentro dessa narrativa toda, se a gente tem personagens que são sempre condicionados a serem representados através das vivências sexuais deles, isso mostra justamente que tá faltando embasamento e bagagem nas pessoas que estão escrevendo esses personagens, porque nesse caso do diretor hétero, ele partiu de uma premissa visão dele para construir esses dois personagens, que a gente vê isso acontecendo em diversos outros contextos, né, onde os personagens são reduzidos a só cenas de sexo, ou para mostrar a afetividade deles, a relação e tudo mais, mostra sempre a cena de sexo pra ser um balizador. E esse balizador, ele pode ser usado na história de diversas outras formas, né? De diversas outras nuances e simbologias que a gente não precisa necessariamente tirar a roupa pra dizer que, tipo, ah, fulano é isso, fulano é aquilo.
O Retrato de uma Jovem Chamas, que a Kate falou, é um filme que é muito bom, mas ele foi pouco visto, né? Tipo assim, ele entrou no Prime Video e, tipo, uma semana depois ele saiu, sabe-se lá por quê, e aí ficou indo e voltando, e a gente, vou recomendar um filme aqui, assiste lá no stream, aí quando você vai lá e nem tá.
Eu achei que não teve o buzz necessário, assim, pra ele.
Enfraqueceu até em premiação o filme, né, porque foi meio que foi escondido, sei lá, sabe?
É porque ele também teve a pandemia pro lançamento do filme, né, porque ele foi lançado do ano passado, não é? Eu acho que 2019, já tava, né? Na pandemia, então, ele é do final de 2019, mas aqui no Brasil acho que ele chegou no começo de 2020.
Foi.
Então teve a pandemia, eu acho que tava muito no começo da pandemia, então a história foi engolida pelo turbilhão da pandemia, o que é uma pena, porque o filme realmente é muito legal. Eu sei que ele tem no Telecine, se eu não me engano, mas ele dá pra... Quem tiver acesso, assista, porque vale muito a pena. A história é bem legal.
Se a gente for fazer uma competição aqui de histórias, puder optar por assistir Retrato de uma Jovem Chamas ao invés de Azul é a Cor Mais Quente, faça isso, porque
por
a história é competente e o filme é muito bonito, assim, visualmente, de assistir. Ele é muito competente em todas as áreas, assim. Eu achei o roteiro é muito bonito. Eu vou dar aqui agora o Pernalonga de batom, tá? Fazer o Pernalonga de batom. roteiro é competente, a fotografia é muito bonita, as cores do filme são muito bonitas, assim. É...
O elenco é incrível.
O elenco não tem, assim, tipo, ninguém muito conhecido, mas, apesar disso, tipo, são ótimas atrizes. Eu acho que vale aí a pena pra sair um pouco da bolha de filmes, assim, de gente...
Mainstream, né? Mainstream, os super blockbusters. É. Eu acho que o Retrato de uma Jovem em Chamas concordo totalmente contigo, Felipe. Assim, faltou buzz mesmo, faltou a galera falar sobre, realmente foi engolido ali no começo da pandemia, mas a gente entende que foi uma falta de assunto, porque, por exemplo, o Vastidão da Noite, que foi uma coisa que teve zero publicidade, zero marketing, todo mundo começou a falar de Vastidão da Noite uma hora, e criou-se essa coisa em que as mídias sociais só falavam desse filme. E Retrate a Jovem Chance.
Porque também, assim, histórias sobre lésbicas, a gente, inclusive, agosto é o mês da visibilidade lésbica, né? Mas a lesbiandade em si, ela é invisibilizada normalmente, né? Apesar dela ser bastante fetichizada, essas coisas que a gente tava comentando antes com a Azul e com o Mais Quente, é invisibilizado, né? Tem questões muito grandes, assim, eu não sou lésbica pra poder falar com propriedade sobre isso, mas tem isso também, né? Tem essas questões que são colocadas aí em cima.
É, eu acho que ficou uma ideia de que esse filme, ele é muito... O filme cultizão, que é muito complicado, uh-huh. E que é um filme de arte. Se você não curte filme de arte, não vá assistir Retrato de um Jovem em Chamas, quando... Cara, na real, é um filme super, super gostosinho, super fácil. Ai, friozinho na barriga, muito friozinho na barriga.
E é uma mulher que é diretora, que inclusive é diretora de Tomboy, se não me engano, não é?
É.
É, né?
É a mesma diretora.
Eu amei Retrato de uma Jovem em Chamas, assim. Tem umas horas, assim, que você perde o fôlego, que você fica... Ai, vai acontecer... Ai... Assim, assistam. Não é uma narrativa excludente de nenhuma maneira. Não é uma narrativa elitizada de nenhuma maneira. Filme super fácil, super delicioso. Não caiam nessa história aí de que é difícil, não. É bem facinho, bem facinho. Não é curte, não. É curte, não.
Acho que a gente podia falar, inclusive, do outro filme da Cecília Siama, né? Que é o Tomboy. Perna longa de batom, né? A Clary Maton, que é a que é a responsável pela fotografia, ela vai estar no filme que a Kristen Stewart vai fazer a Princesa Diana.
Gente, eu amo a Kristen Stewart, eu preciso
minha
falar.
Aqui é do Batman,
eu...
Twilight.
Obrigada,
né?
Eu também.
Do Robert Pattinson.
Meu Deus, fã.
Ai, eu amo a Kristen Stewart. Eu tenho um lado aflorado com ela, assim, que eu... Ah, lógico, que ela encrepula. Gente, ele mostrando... Ele
mostrando um pôster do Robert Pattinson, são sério.
Não, o Juras tem enciclopédia, livro sobre a vida do Robert Pattinson, livro de making of de Crepúsculo, fã é fã.
Tô ligado desse fã aí, tô ligado.
Eu amo também, amo a Kristen Stewart, acho que você está certo. Certíssimo.
E ela tem um negócio, assim, ó, que eu acho que ela transcende a sexualidade de qualquer pessoa. Ai, ela é uma linda.
Transcende.
Ela causa turbilhões.
Você não? Você não causa nada em você, Hilário?
Não!
Aquelas fotos, os photoshoots de Crepúsculo, onde todas as mulheres estão de salto alto e ela tá lá com aquele all-star meio sujo, assim.
Ah, ela é uma gostosa.
Resistência sapatão ali, já, desde o começo.
É.
Post-Twilight, assim. Post-Twilight, que ela fez vários filmes, assim, menores, com temáticas bem diversas.
Logo no começo ali, Adventureland. Ah, eu amo. Curto muito.
Eu gosto dela com a franjinha.
Assim. Eu tô gostando muito dela agora, principalmente do fato de que, por exemplo, não que seja um filme bom, tá, gente? Eu vou citar só como variedades do que ela tá fazendo. Mas...
Ai, se defendendo,
cuidado. Mas a versão do remake das Panteras, que ela aparece como, tipo, né, uma das Panteras principais, eu gostei principalmente, né, porque a gente lembra de Cameron Diaz sendo a loira, bombshell, não sei o quê, e poderosa, e trazer isso da perspectiva de uma mulher lésbica, eu achei fantástico, assim, do, tipo, né, achei muito, muito gostoso.
Ai, eu amei as Panteras, gente, eu amo uma bomba às vezes, uma bomba faz bem.
Gente, tem filme que dá a volta, tem filme que dá a volta, a gente tem que reconhecer.
Eu acho que Panteras não dá essa volta, tá? Mas tudo bem.
É uma viagem só de ida, não tem volta.
É porque tem filmes que a gente tem uma memória completamente seletiva. E a gente lembra de uma cena, às vezes. A gente lembra do filme, a gente apaga tudo de ruim do filme. Lembra assim, ai, mas aqueles 10 segundos que eu vivi foram tão intensos. E a gente lembra deles eternamente.
Exato,
é isso,
exato.
Sabe? Vai de pessoa pra pessoa. Eu gosto muito de vários filmes ruins, então...
Bom, eu tenho o DVD de Lagoa Azul, né? Deixa eu só deixar claro aqui. Eu tenho um DVD.
Eu fui assistir Panteras com... Porque eu queria escutar a música da... que é do trio, né?
Don't Call Me Angel.
Mas é porque a Lana Del Rey ia participar, né? Aí eu falei assim, porra, a Lana Del Rey vai participar, vai ser massa. E aí, quando eu vou ouvir a música e quando toca... Tipo, ela só faz um coro, sabe? Ela nem canta direito.
Mas tu esperava o que da Lana Del Rey? Não, ela vai cantar a parte etérea, a parte triste, a parte...
A parte sonolenta.
Tumblr 2010 da música. É óbvio que ela vai.
Eu acho que quem cantava ali era...
Ariana Grande, Miley e Lana.
Inclusive, a carreira da Miley Cyrus cantando covers de rock aí, fica a dica.
Ela, depois que ela cortou
outra gostosa dela, Energy, outra gostosa Energy, com sapatão vibes, vai, sapatão vibes.
Bastante.
Mas eu acho que ela
é processual.
Ela tá passando uma sapatão vibes, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, não que ela seja sapatão.
O Tomboy é um filme de 10 anos atrás, né? Mas ele parece um filme feito assim nos anos 90, você não sente não um pouquinho essa vibe? Ele tem uma vibe... Eu acho que é uma vibe... Não sei se inocente é a palavra, tá? Mas é... Ele trata de um assunto com delicadeza, né? Acho que
é... Todo mundo sofreu silenciosamente quando o Giro falou... Ele é de 10 anos atrás, mas parece dos anos 90. Alguém quebrou dizendo assim... Tá, mas os anos 90 foram 10 anos atrás, não? Você...
Vai ser minha biografia do Tinder. Eu pareço de 10 anos atrás, mas nasci nos anos 90.
Por favor. É
aí eu que nasci nos 80. Vamos lá. Olha... Ai, eu adoro Tomboy, eu acho que é um filme muito... Eu gosto do filme por ele tratar de um assunto que é um tabu gigantesco, que é a transexualidade enquanto crianças transexuais, entendeu? Eu conheço algumas histórias de crianças transexuais, inclusive histórias próximas. Então eu acho que é importante ter um filme que retrata sobre isso e trazer uma história de uma forma leve, que realmente é bem leve. Mas eu entendo também a questão de... Da escolha, da direção, da construção do filme, dele parecer um filme dos anos 90. Porque é um assunto que parece velho, mas é um assunto que é muito atual, né? Então, isso acaba sendo... E é polêmico também, assim, esse assunto, porque as pessoas... Nossa, mas criança pode ter sexualidade? Sim, gente, eu fui uma criança viada, por exemplo, entendeu? Eu fui uma criança viada e, assim, crianças viadas existem, a gente tem que tratar desses assuntos também. Então, pra mim, eu gosto do filme, sim.
Esse é um filme que eu assisti, que eu falei assim, caraca, se eu tivesse assistido quando eu era criança, a vida escolar com os meus coleguinhas e tudo mais, né, de várias turmas, tivesse sido um pouquinho diferente, porque, cara, a criança é complicado, né? A criança é o bicho solto na escola, a gente tá aprendendo a conviver, né? A escola é importante nesse sentido, né? Desse convivência social, né? De você se entender como gente, você saber qual grupo você faz parte, etc. Mas ao mesmo tempo que você faz muitas coisas erradas que você avaliando hoje em dia, você fala assim, meu Deus, por que que eu fui essa criança, sabe? Que eu fiz bullying com pessoas, que eu tive determinados comportamentos, eu zoava as pessoas, que, sabe, às vezes chegava com um tênis sujo, ou às vezes, sei lá, colocava um aparelho na boca, a gente falava, ai, o Robocop, não sei o quê. A gente falava umas bobagens assim, que a gente adulto, a gente fala assim, meu Deus, por que que era
ainda
tão...
bem, né, que a gente, pelo menos, agora depois de adulto, fica assim, ai, caraca, eu não devia ter sido tão idiota, né, porque tem muita gente que cresce e fica tipo, mas era massa.
Não, tem muita gente que cresce e esquece que fez isso, né, também, né, que fala assim, não, eu, criança, não fiz nada, Ave Maria, eu sou, né.
Eu era perfeito.
Ou que faz pior, né? Começa a fazer pior.
Esse filme que você... Acho que se ele tivesse saído ali nos anos 90, talvez ele tivesse um impacto diferente, sabe? Assim, meio como... Muita gente discutiu
sobre... Ai, mas será que a gente teria acesso? Porque eu fico pensando nisso também, né? A questão do acesso, né?
Na minha escola se passava Kids. Pra você ver o quanto a minha infância foi problemática.
Na minha... Amigo, na minha escola, minha professora uma vez passou Chamado pra gente. O Chamado.
Meu Deus do céu, por quê?
Mas o que é que ela queria te ensinar?
Amiga, eu não sei.
Saia do fundo do poço.
Era pra ter medo de poço.
E ela, não, e ela não só fez isso, como ela ligou no orelhão da escola durante o filme, tá bom?
Ah, na verdade, ela era uma pessoa que tinha o quê? A mente ali à frente. Ela foi sensacional. Eu faria isso com os meus alunos também, pra dar um susto.
Vou marcar a vida dessas pessoas pelo trauma.
Ela queria ensinar sobre prazos, Kate. Isso é assim, ó. Quem fala assim, um prazo, siga. Senão pode acontecer algo
sete
bem ruim.
Sete dias. Mas falando sobre isso, tá aí a importância da gente discutir sexualidade e gênero na escola. E é desde sempre, desde criança, não só na escola, mas em casa com os filhos. é, pra gente não chegar a pontos drásticos na sociedade igual a gente tá hoje. Eu acho importantíssimo a gente ter obras como essa. Hoje as crianças têm até mais acesso do que a gente tinha na época, porque a gente, na verdade, a gente teve que fazer um trabalho de formiga e caçar, né? Hoje a gente tem essa mentalidade porque a gente, na verdade, caçou as coisas, a gente teve vontade pra ir fazer. Por isso que muito dos meus amigos de colégio, dos meus amigos de faculdade, não tem a mesma cabeça que eu e as pessoas que estão na minha bolha têm, porque por falta de vontade. Então a gente precisa ter incentivo desde criança. É só assim que a gente vai construir uma sociedade melhor. E tem TikTok falando sobre Stonewall. Então isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo que tem TikTok fazendo, sei lá, apoio ao nazismo, sabe? Então existem esses dois lados. A gente tá um lado muito esperançoso, só que também com perigo batendo a porta.
É, e com o problema de o reforço positivo eterno de algoritmos, né? Porque isso que tu falou é uma coisa que ainda pode se repetir hoje em dia de outra maneira, que é, se a pessoa não busca aquilo ali, se ela prefere não consumir aquilo ali, a gente tem, as nossas principais redes sociais são baseadas em tentar mostrar pra você o que vai manter você dentro delas. Então, você fica ali vendo o quê, né? Isso é muito importante, mas que bom que hoje em dia a gente tem muito mais possibilidade, pelo menos pra quem procura.
O Billy Elliot é um desses filmes que também toca, falando de criança, né, falando de tomboy, aqui a gente chega em Billy Elliot, é um filme que ele escancara preconceitos que muitas pessoas têm e às vezes nem percebe que tá sendo preconceituoso, né, quando um menininho ele quer dançar balé, entendeu, e isso é visto de forma pejorativa, preconceituosa, né, aquele negócio lá do, é a coisa que eu detesto aquele chá de revelação, né, azulzinho do menininho, o Rosinha e assim, aquelas coisas estranhas. E eu fico pensando assim, é uma das discussões do filme, né, esse negócio, o que é de menino e o que é de menina.
Eu adoro um vídeo, até você falou em chá revelação, que eu amo, que é maravilhoso, que é um casal que eles fazem um vídeo de chá revelação igual a todos os demais, né. Aí na hora de soltar a fumaça, é uma fumaça verde, aí eles brincam que é uma fumaça tóxica e todo mundo cai morto no chão. E aí é maravilhoso, porque é tipo, a contraposição da brincadeira foi muito maravilhosa. Mas assim, eu gosto muito desse filme, assim como ele não é um filme pensado nisso, mas as propostas e principalmente a forma como isso é descrito no filme me fez muito pensar, e eu adoro esse filme por causa disso, não só pela trilha sonora, mas ela é o cara da Amanda Bynes, porque também é a mesma narrativa, ela não podia jogar futebol, ela só podia jogar futebol se ela se aparecesse ali como...
Que diz que é o irmão.
E aí ela tá ali na melhor representação de homem trans que eu já vi possível, né? É quase que imediata toda a narrativa do filme. E eu acho que isso fica muito pra gente, sabe? De mensagem, né? Do tipo, qual que é o espaço que eu devo ocupar e por que que eu devo ocupar esse espaço? Eu acho que Billy Elliot faz brilhantemente essa aprofundada sobre, tipo, não existe um espaço total que eu não possa, né, ocupar nesse sentido. Mas eu acho que é legal como essas afirmativas de, tipo, gênero, sexualidade, tipo, desconstrução disso, atrelar as coisas, entender tudo isso também é super presente na narrativa, né? Voltando aqui a falar também de Mulan, que também Mulan também fala sobre isso.
Mulan.
Então a gente tá literalmente conectado a diversas realidades que mostram sobre, tá, a gente tá performando papéis, sendo pessoas ou o quê, né? O que que tá no meio disso? E acho que é tudo performance, né? Literalmente. Nesse caso do Billy Elliot, é uma grande performance.
O que eu mais amo sobre Billy Elliot é que ele não, em nenhum momento, chega a afirmar... Me corrija se eu estiver errado, tá? Porque eu não lembro, sinceramente, se em algum momento ele chega a afirmar a sexualidade do menino, gênero não, do não menino. É só a discussão sobre o balé, sobre o papel dele em sociedade.
O personagem principal, não, mas o amigo dele é.
É mais sobre o espaço, né?
É, sobre o espaço, é.
Cara, eu acho isso genial, entendeu? E a gente discute isso como um filme LGBTQIAP+, até hoje, por anos e anos e anos. O filme é de 90 e...
É 2000,
alguma coisa.
Não, é 2000.
É 2000.
Ai, que vergonha, Felipe. A gente acabou de fazer um especial com o Billy Elliot.
Não, amigo,
Disney.
Mas eu não lembrava. Olha... o ano. Mas acho que ia falar 99. Mas 99 Meninos Não Choram, né? É, e eu acho isso fenomenal, assim. O papel que Billy Elliot tem na história do cinema queer, assim. Apesar de não se tratar de uma história de um menino, do protagonista LGBT, a gente falar disso até hoje como papel, é, como esse papel de gênero até hoje é questionado, assim. Por que que até hoje, faz 21 anos, e aí a gente ainda tem esse lance de menino faz isso, menino usa tal cor, menino brinca de tal coisa, menino tem que ser colocado em tal esporte, é... Enfim.
É o condicionamento cultural, né? Do menino, ele, quando é criança, ele ganha um carro de presente. A menina ganha uma boneca, uma casinha, pra você aprender a cuidar da casa. E aí, esse condicionamento social, ele acaba impactando totalmente, assim como o cinema impacta, né? Assim, as histórias não são contadas. É, e aí, o que você vê quando criança é uma representação do que você vai reproduzir no futuro, né? Acho que muitos de nós aqui, quando a gente era mais novo, a gente... Sei que nós temos faixas etárias diferentes aqui, né? Eu acho que todo mundo teve seus exemplos, né? Do que você seguir, do que você se inspirar também, né? Ou sentiu falta de exemplos também, né?
É o tal do acesso, né? Quando você tem um acesso a coisa, quando você tem acesso a uma coisa, oportunidade de ser, de ter aquele espaço novo, se você gostar, você fazer, né? Porque a história é meio isso também, assim, que ele mora numa cidade onde é uma cidade carvoeira, que mineradores, etc e tal, mineradores em greve, sim, ainda mais, o pai dele é líder dos piquetes, etc e tal. E ele tem acesso, por um estalo ele tem acesso, assim, por uma questão de, tipo, olhar pro lado, ele teve acesso ao balé e viu que o balé era uma possibilidade pra ele, ele quis ir atrás daquela oportunidade, né? Então, quantas oportunidades você não deixa de perder também porque você não olha pro lado? Isso é uma coisa que é colocada também muito forte pelo filme, assim, eu adoro por causa disso também.
Acho bonito também a história dele com a professora, assim, porque toda pessoa LGBT tem uma pessoa, tipo, que lembra... Mesmo que ele não seja LGBT, mas assim, tipo... Acho que todo mundo que é LGBT assistiu esse filme se inspira nisso, que lembra do apoio de uma pessoa que não seja da família. Apoiando mesmo no dia a dia, nas escolhas.
Apoia muito mais do que a própria família, né?
Exato, é. Eu mesmo tive uma professora minha que me apoiou muito. Minha professora de inglês foi uma grande apoiadora na minha vida, assim. Toda pessoa LGBT tem esse pedaço na sua história, assim. Que encontra alguém fora da família pra se apoiar... É, emocionalmente, fisicamente, enfim, eu acho isso muito bonito do filme.
E aquele o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, filme brasileiro?
José, fala.
Oxe, que isso?
É que você desmutou o microfone, eu vi na hora, pensei que você ia falar.
Eu vi no cinema e gostei do filme. É, eu sei que ele é baseado no curta, né? Fez bastante sucesso em festival e tudo.
Não, eu amo o filme. Eu já conheci o curta também antes, que eu... Antigamente eu era muito viciado em curta LGBT, porque até mesmo por essa escassez de filmes que, de fato, falassem de coisas boas. Então, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que acho que o curta é outro nome, né?
É alguma coisa voltar sozinho igual.
Eu não quero voltar sozinho.
Não, e o filme também é de uma delicadeza imensa, além de que traz à tona outra minoria, que é de pessoas PCDs e pessoas PCDs homossexuais, né? Então, isso pra mim é maravilhoso. Eu acho que é uma temática que precisa ter ainda mais, né? Porque é um filme raro nessa temática. Eu não consigo pensar em outros filmes, assim, que sejam famosos, pelo menos, que tragam essa que falem sobre isso, né? De pessoas PCDs que são LGBTQIA+. Então, eu acho esse filme, assim, incrível.
Eu acho muito bonitinho a forma como... Assim, eu lembro desse filme como... É um dos momentos que eu fiquei sorrindo pra tela do computador o tempo todo, sabe? E pra mim foi isso do começo ao fim do filme. E cada nuancezinha da história, assim, eu tava acompanhando...
Do começo ao fim é outro filme.
É outro filme LGBT.
Sim. LGBT brasileiro.
Que não é bom do começo ao fim, inclusive. Sim.
É bem complicado, inclusive. Assisto.
É uma bomba.
Mas assim, eu lembro de ficar o filme inteiro, sabe? Assistindo de perto da tela, porque eu queria... Sabe, era como se a condução do filme dependesse de eu ficar ali olhando, sabe, fazendo um carinho na tela, quase. Porque a história foi tão bonitinha, tão bem colocada, e eu acho que ele lembra muito, isso se até mesmo não serviu de inspiração, sei lá, né, porque acho que a narrativa lembra bastante também, mas o Love, Simon, nesse sentido, assim, né, de como as retratações de vivência LGBTQIA+, na época de escola, podem ser feitas de uma forma natural, sabe, tranquila. bem inserida e principalmente, assim, acho que respeitosa acima de tudo, de modo que tudo isso que foi mostrado de uma maneira tão, sei lá, lúdica, mas importante, sabe? Do tipo, da criança LGBTQIA+ não crescer esperando que o ambiente de escola só pode ser hostil, ela só pode encontrar, sabe, gente maltratando ela. Então, eu acho muito, muito bonitinho isso.
Sobre Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, eu tive um impacto também, porque um dos atores principais, que é o Fábio Aldi, né, que não é o cego, é o outro menino, ele é LGBT, né, LGBTQIA+, e ele, na época, namorava o Jesuíta Barbosa. Então, e o Jesuíta não tinha saído do armário ainda, mas aí ficou se ventilando essas histórias, e o Fábio foi questionado várias vezes pela imprensa, não, mas você é LGBT? E ele dizia, sim, eu sou gay sim. E aí ele ficava nessa, então foi um dos primeiros artistas, assim, que teve um boom num filme, num primeiro trabalho, que era relativamente desconhecido, e que não se importou, sabe? Porque é uma coisa geracional também, não se importou de estar nessa questão de ser LGBTQIA+, assim, dentro do contexto da nossa história. Então, pra mim, foi bem impactante o filme. O filme é impactante por si só, o curto é impactantíssimo, porque ele é muito delicado, como todo mundo falou aqui. E o filme também, ele continua nessa delicadeza. Eu lembro que eu fui assistir no cinema, numa sala, daquelas salas que tem, que são chiques e lá, lá, lá. Eu lembro que eu fiquei deitado assim, eu fiquei estatelado assim.
Que sabe? São aquelas chiques. Sala. Eu amo. Deitado assim, a cadeira baixa, aí você, eita, agora é meu momento.
E você aperta um botão e trazem pipoca?
Aquelas que você compra champanhe.
A pipoca trufada que vem o garçom trazer.
Gente, quem é que compra champanhe?
Amiga, tem todo um mundo desse. Ai, é tudo. Vamos, um dia, vamos.
Vem aí, viu? Depois da pandemia, eu mesma, com champanhe.
Assistindo deitada com champanhe no cinema.
Total.
A Kate fingindo que nunca foi na sala VIP, hein, Kate?
Não, mas pedir champanhe na sala VIP?
Assistindo as Panteras, ah, pedindo champanhe.
Eu não pedi champanhe, não.
Parece um... Pior que parece uma ótima
ideia. Ai, mas é isso. Então eu assisti na sala lotadíssima e eu me espantei assim que ninguém se levantou. Porque quando você tá num filme assim que não é o vamos dizer, o usual, né? O que as pessoas consideram o comum das coisas, a gente tem o que mais ver, a gente se levantando e indo embora. Dá vontade de vaiar. Sabe, essas pessoas que estão saindo do cinema. Mas nesse caso não, e foi bem impactante pra mim. Por isso que eu gosto muito. É um dos filmes, dos meus filmes preferidos também.
É curioso quando a gente vê essas pessoas desavisadas, né? Indo assistir certos filmes nos cinemas. Eu lembro que quando eu fui assistir Moonlight, muita gente foi assistir no fim de semana seguinte pra saber, pô, por que esse filme ganhou o Oscar, né? Deve ser bom, né? Então vamos aqui assistir no fim de semana. Eu fui assistir, a minha segunda assistida foi nesse fim de semana lotado, né? E aí muita gente saía do cinema assim, sabe? É uma coisa que ainda acontece, né? Ainda acontece. Ok que a gente não tá indo pro cinema, mas, né? Não acredito que mudou nesse...
Assistir Dor e Glória pela segunda vez, a galera saindo na cena do beijo gay e tal. Eu pensando, meu amigo, você tá indo assistir Almodóvar? O que que você tá achando que você vai ver? Meu amor, você tá aqui muito desavisado, né? Você tá muito desavisado aqui.
Tem filmes que a galera vai mais desavisada que outros. Porque eu acho que Hoje Eu Quero Voltar Sozinha.
Mother foi muita gente desavisada. Nunca vi tanta gente saindo.
Muita gente foi no Praia do Futuro, do Wagner Moura, depois de Tropa de Elite.
Mas eu acho um protesto meio burro a pessoa resolver sair, porque é do tipo, você já pagou dinheiro.
Exato.
Você já tá ali, você vai sair porque você não gostou.
Ai, não, mas meus olhos. Oxi. Pede um champanhe, já tá
pede
lá.
Pede champanhe, vai na sala VIP e pede champanhe. Você vai gastar R$200 no ingresso? Vai, mas é isso aí.
É igual você protestar contra uma marca comprando o produto dela e jogando no lixo.
É, ou picotando o produto do tipo, você só foi idiota.
É que nem você, ainda mais que você levanta, eu quero que essas pessoas se levantem, as pessoas preconceituosas, pra gente saber, essa pessoa aí, otário, saindo aí, preconceituoso, eu vou, próxima vez que levantar, falar assim, preconceituoso, puta que
pariu. É isso aí, eu tô super, vamos
criar esse movimento. Aí todo mundo dentro do cinema,
ela olha pra trás, eu tô só indo fazer xixi, né, a pessoa não precisa fazer.
Eu tô indo buscar pipoca.
A pessoa tem que dizer logo, levando. Com licença, tá? Eu tô indo só fazer xixi.
Gente, eu não gostei, eu estou saindo do cinema.
Você tem que justificar, né? Que tem que preencher um cartão.
É, assim. fale seus motivos. Não deixa aberto pra interpretação.
As Vantagens de Ser Invisível é um dos filmes mais queridos da última década. E é um filme, assim, que mexeu muito com a juventude, né? A juventude amou esse filme. É, ele é meio que... Quando saiu na época, sim, foi um sucesso tão absurdo. As frases, né? Somos infinitos, né? E...
Viraram muitas tatuagens. Muitas tatuagens.
Nossa, muitas tatuagens. Muitas.
Assim. Eu amo esse filme. Eu me rasgo.
Eu tenho um amigo que ele pegou a... eu vou contar aqui um ex-amigo, na verdade.
Exposed, vai.
Eu vou fazer um exposed de um ex-amigo. Que ele pegou a frase em português e ele traduziu pro inglês. Em vez de pegar a frase em inglês já...
O original.
Ele pegou a original, ele pegou a português, traduziu pro inglês e tatuou. Tatuou errado.
Eu tenho uma amiga minha que ela tinha o We Accept the Love We Think We Deserve, né? Que não...
É essa daí.
Ela fez isso, só que ela não traduziu. E ela, tipo, ela fala inglês fluente, fez intercâmbio, cara, meu 4, mas o tatuador não. E aí ela sabe, tipo, ah, não, tudo certo, bateu o olho. Quando ela viu, tava tatuado Accept com a letra errada. Pô, tinha uma letra faltando.
Tava só um C, tava tipo, Accept.
Não, e assim, e a frase formava um coração.
Não tinha como colocar outra letra. Bota igual quando a gente erra. Tu se liga quando a gente vai fazer cartaz da escola, chega na última letra e só tem, tipo, dois dedos assim, aí você bota uma mini letra assim. Tá? Ela vai ter que fazer isso aí.
Ela cobriu por cima, mas ela falou, tipo, ai, na emoção do filme eu fiz. E aí, quantas pessoas, né, não pegaram esse
filme? Nossa, pela...
Imagina você pegar Meu Primeiro Amor e assim, não, quero tatuar o nome do filme em inglês. Aí, ao invés de procurar, não, My Girl, aí você assim, My First Love.
Não, mas você, peraí, aí você confiar na tradução de título de filme, achando que todas são literais.
Aí é igual pegar os filmes do SBT, né? Porque o Silvio Santos inventava da cabeça dele o nome, né? Dos filmes do SBT, bem clássicos, é.
Que virou As Aventuras de Pequenópolis.
Exatamente, é isso aí. É.
Mas as vantagens de Ser Invisível, eu lembro que na época a gente fez um podcast e eu fiquei tão impactado com ele porque... Ele falou de temáticas que o jovem da época discute e o jovem da minha época discutia. E o jovem antes da minha época também já discutia. Muito do que o Clube dos Cinco fez também, né? Essas discussões sobre o jovem, que o jovem tem voz, né? Que o jovem sente, né? Que é a parada que a gente costuma fazer quando fica mais adulto. É desconsiderar o que o jovem tá falando, né? Como se ele não soubesse nada, né? É até uma música do David Bowie também isso, né?
Jovem no Brasil nunca é levado a sério.
É uma música do Chorão.
Charlie Brown. É o jovem no Brasil não é levado a sério.
Exatamente.
É uma música do Legião Urbana, né?
Mas, gente, realmente, assim, quando a gente para pensar, a gente tem muito isso na nossa sociedade de, ah, eu cresci, então não sou mais tolo como um jovem, né? Quando você é jovem, você não entende nada, você não sabe de nada, e aí você acaba invisibilizando completamente uma série de narrativas que é extremamente valiosa, extremamente importante e que traz discussões que muitas vezes quando a gente acha que sabe das coisas, a gente fica por fora de várias dessas coisas. Eu acho que As Vantagens de Ser Invisível é um filme que é tão precioso em tantos aspectos e ele esconde sabedoria em cada pedacinho dele ali, que eu acho que se 50% das pessoas que tatuaram, assim, nós aceitamos o amor que achamos que merecemos, se realmente entendessem essa frase, assim, muito do que a gente vive já seria completamente diferente. Eu acho que é um filme que acaba pegando você muito também em uma discussão extremamente relevante de abuso sexual, de abuso psicológico, de trauma, do que terapia pode fazer para uma pessoa, de quais são as repercussões que um trauma desse tamanho tem na vida de alguém para o resto da vida e que muitas vezes a gente não imagina que é aquilo ali ou a gente nem percebe que tá lá e faz isso de surpresa.
Eu ia falar exatamente disso, que além de ser um filme que tem esse lado queer, ele tem também... É uma discussão muito importante, que é sobre saúde mental, né? Que, pra mim, na época, e até agora há pouco tempo, reassisti ele numa bad que eu tava, faz muita diferença, assim. Putz, existem cenas icônicas desse... A trilha sonora é muito boa.
Nossa senhora, a trilha sonora é irretocável.
Eu acho que é um dos filmes preferidos da minha vida. E ainda tem a Emma Watson, porque é preocupante falar isso hoje em dia, mas eu sou fã de Harry Potter, né? Então tudo que os atores de Harry Potter fazem, eu tenho que assistir, assim. Aí tem a Emma Watson, aí você fica pensando, ai, gente,
acho,
é
Lara,
isso.
Acho que você pode ser, continuar sendo fã de Harry Potter, sabe? É só entender os comportamentos da autora, né? Que...
Separar o homem da a criatura,
até porque,
né?
O elenco de Harry Potter tem opiniões completamente diferentes das opiniões que a gente...
Ainda mais a Emma Watson. A Emma Watson ainda com certeza tem.
É. A Emma Watson? Ai, sei lá. Ai, a Emma Watson. É isso. Ponto final.
Todo filme que tem música do David Bowie é bom.
É verdade.
Que... Jojo Rabbit.
Eu fiz uma pesquisa, Instituto Data Juras.
Data Juras?
Eu realmente não conheço filme que tem música do David Bowie que seja assim. Ai, que filme mais ou menos.
Acho que ele escolhia a dedo também, né?
Gente, sempre quando é Heroes e começa aquele toquinho, é sempre uma cena assim. Não, beleza, essa música já tá passada, beleza, mas eu vou chorar.
É.
Exatamente. Não, e é uma obrigação moral.
É uma obrigação moral chorar com Heroes.
Se não tiver com vontade, inclusive, se esforça, tá?
Se esforça.
Tem um filme que, quando a gente estava conversando antes aqui de gravar, ele causou um certo rebuliço.
Eita, é agora? Não, tá, calma.
Me Chame Pelo Seu Nome. Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que é meu queridinho também, recentemente, né? Muitas pessoas apaixonadas, amam o livro, e aí amo Timothée Chalamet, é aquela loucura toda, e frases, e tem uma trilha sonora também excelente. O que é que causa esse rebuliço? Por que é que causa?
Gente, eu tenho um problema, por favor, não entendam errado, tá? Ouvintes que estiverem aí, estão conhecendo a gente hoje, né? Eu sou uma pessoa legal, tá? Acredita, eu sou uma pessoa legal. Mas assim, gente, eu acho que tem uma questão de abuso também dentro da história ali, sabe? Contada no meio da história. Que as pessoas ficam romantizando, as pessoas romantizam demais isso. E eu tenho esse problema, tá? Assim... Que é um problema, por exemplo, que eu não tenho... talvez com Love, Simon, por exemplo. Com Amor, Simon. Que é um filme que tem quase, mais ou menos, tende a ser a mesma pegada. Mas é muito mais Água com Açúcar, Love, Simon, do que Call Me By Your Name, né? Eu não tenho problema com ele, por exemplo. Mas com Call Me By Your Name eu tenho. Então, essa é a minha birra hoje, tá? Com ele. Mas, assim, entendo quem gosta, entendo quem acha um filme do caralho, que ama, enfim. Entendo super, mas não é, pra mim não funciona. Essa é a minha questão.
O que eu acho lindo no filme é muito menos a história de romance dos dois, que talvez seja uma coisa que nem me atenta tanto, assim, mas muito mais o despertar da sexualidade do Elliot.
E uma relação lindíssima entre pai e filho.
Sim, eu acho isso muito bonito. Eu gosto muito do diálogo final. Eu sei o quão clichê é o diálogo final, de todo mundo começou a usar lá na época. Mas o diálogo final entre ele e o pai, achei belíssimo. Achei delicado. Acho o filme que trata... O despertar da sexualidade do Hélio, muito bonito. Eu falei Elliot por causa de Billy Elliot, gente.
Eu sei, a gente tá aqui, ó.
O pai dele é bissexual?
Deixa muito a entender que sim. Não fica claro, mas eu achei fenomenal o jeito que aquele diálogo é criado. Achei fenomenal o jeito que é falado, o quão a dor dele de ter desperdiçado a vida dele é passada pra gente. Mas ao mesmo tempo o quão realizado ele tá de ver as projeções dele no filho dele, assim, eu acho delicado. Eu não ligo, na verdade, pro romance deles dois.
E é colocado de um jeito tão natural, né? A coisa assim, a maneira como o pai dele fala com ele é tão íntimo e não é dramático, sabe? Não é uma coisa que é assim, ai, para tudo porque agora tem um segredo que vai sair aqui e esse é o plot twist do filme. Não é. É uma coisa que tá ali o tempo inteiro. Não é colocado pra gente ali em voz alta antes, mas as sutilezas da maneira como a sexualidade do Hélio é enxergada, a relação do Hélio e do Oliver é enxergada pela família do Hélio, ela tá ali desde o início. E isso é uma coisa que também cara, é muito rara. É muito raro. O que esse filme poderia ser um filme de descobrir que vocês dois estão juntos e agora a vida de vocês vai ser um inferno, a oportunidade estava bem ali, né? Não só o filme, o livro também.
O que eu achei muito interessante foi essa parte final, ele realmente, talvez ele seja mais comentado do que o filme inteiro, sabe? A conversa com o pai e tudo mais, porque você fica pensando assim, se ele realmente, o pai dele era bissexual ou o pai dele era homossexual e interpretou um papel a vida inteira. Se colocou na posição ali de casou com uma mulher e teve um filho e nunca foi feliz.
Eu acho que é colocado isso de um jeito... Eu não sei se eu tô confundindo o livro com o filme, mas pra mim isso foi colocado de um jeito claro em um dos dois, eu acho que no filme também, de que ele é feliz aonde ele tá. De que ele ama muito a família que ele tem, mas que ele também viveu outras coisas. Então, na minha cabeça, é relativamente claro que ele é um personagem bissexual ou pansexual.
E é porque os personagens bissexuais, eles não são muito bem retratados em filmes, né? Às vezes, quando é retratado, é sempre com vilania, né? Olha, bissexual sendo escroto pra caralho, não sei o quê.
É difícil. Eu estou, assim, ansiosa esperando a adaptação de Sete Maridos de Evelyn Hugo.
Então, eu tenho esse amorzinho pelo filme por causa disso, além de ser um filme que é bonito de ver, parece que tá vendo uma obra de arte, assim. É bem lento, muita gente fala que é muito lento, mas eu acho que ele tem um timing certo pra mim. Eu gosto de assistir a história dele, as paisagens que ele mostra. Eu gosto de ouvir as músicas, a trilha sonora dele pra mim é muito boa. Eu sou muito fã do Sufjan Stevens, que é quem...
E casa tudo, né? É tudo muito cremoso junto, assim.
Pra mim, eu tenho muito amorzinho por esse filme, mas eu entendo as críticas.
Eu ia reforçar o que o Hilário falou, assim. Eu acho que já tem tanto filme com narrativa, né? Pra além do que a gente tá falando, acho que é bom também expandir sobre isso, assim. Essas narrativas sobre a descoberta do amor e os primeiros momentos e tudo mais já estão sendo populados em grande maioria por pessoas brancas, né? A gente tem isso já rodando em diversas situações do cinema. Óbvio que a representação é importante, óbvio que a história é importante, mas eu acho que quando a gente não aprofunda tanto, fica uma coisa meio rasa, né? Direto, mas também até facilmente condenável, assim, né? Acho que até contrapondo também a forma como isso relido através de Luca, por exemplo. Acho que é importante trazer aqui que a animação foi questionada sobre queerbaiting e tudo mais.
Sim.
Justamente pela forma como o filme foi apresentado. E, de fato, né? Dá pra perceber que Luca bebe muito da referência de Call Me By Your Name, que não... É mais engraçado foi isso. O diretor usou de pontos de queerbaiting pra falar que não... pra fazer o filme, mas fala que não copiou Call Me By Your Name. E o que eu acho que é ridículo, né? Porque é nítida a comparação. Sei lá, a gente precisa ver um pouco mais de histórias mais profundas, sabe? Do tipo, eu queria ter visto essa história talvez com protagonistas diferentes pra poder ter um pouco mais da emoção que eu achei que faltou. Que pra mim é uma coisa meio, tá, mais do mesmo, vamos lá.
Assim, a gente tem algumas opções de filmes aqui. Vocês têm algum que, se dessa lista que faltou da gente, que seria bacana comentar? Senão a gente já pode ir pros finalmente, porque a gente discutiu bastante ali no começo sobre vários assuntos.
Uma Mulher Fantástica. Esse filme é maravilhoso. Na verdade, não sei se a gente precisa comentar, mas eu gostaria de deixar aqui pra quem tá ouvindo como um dever assistir. É um filme chileno, protagonizado por uma mulher trans. Bonito de se ver, assim, as cenas são muito bonitas, elas são arte pura na tela. Foi muito bem avaliado por todo mundo, eu não lembro o ano que foi,
2018.
Mas acho que vale a pena pra todo mundo aí que gosta de cinema. Não foi um filme que teve um buzz que merecia ter, mas que... Ah, mas ele ganhou, ele chegou a concorrer ao Oscar?
Ele
não
ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, inclusive a Daniela se tornou a primeira mulher trans a ser protagonista de um filme que venceu o Oscar, no caso.
Teve um monte de outras premiações também, além do Oscar. Figurou aí vários, vários festivais, e pra quem é fã de cinema, vale a pena assistir, porque além de ser uma história que vai ficar marcado na nossa história do cinema LGBTQIAP+, é um filmaço que merece ser assistido.
Ô Hilário, deixa eu te perguntar uma coisa. No começo tu falou sobre a Úrsula lá no filme da Disney, né? Do Pequena Sereia, né? O Scar em O Rei Leão.
Ele é considerado um personagem LGBTQIAP+. O Scar...
What?
Todos os vilões dos desenhos dos anos 90, eles são praticamente eles são LGBT, Jafar, que é mais, né,
tudo,
né,
gente? Parecido assim, né?
O Jafar, o Hades. O Hades é um dos mais queers ever.
Não, o mais queer ever é o ele das meninas
superpoderosas. Ah, é verdade. Não, eu tô falando do universo Disney.
Ah, sim.
O ele é uma imbatível.
Cara, o ele é demais.
Perfeito.
Meninas.
Era um padrão que a Disney fazia? Era isso mesmo? Ele é, com o objetivo de vilanizar?
Eu acho que era um jeito, talvez, das pessoas que trabalhavam no estúdio representar a comunidade LGBTQIAP+, e passar pelo crivo ali de quem tava, aprovava os filmes, né? O mundo perfeito que a Disney vendia. E depois ela mudou essa narrativa, né? É uma mudança narrativa total agora.
Eu tenho essa ideia de vilania mesmo, assim. É igual pra mim, quando você assiste Bohemian Rhapsody, você tem aquilo lá, assim, tão claro que quando o Freddie Mercury, ele se mergulha nas drogas e ele tá lá com um monte de viado dançando, com harness, usando couro, ele tá afundado. Aí ele vai e volta pros amigos héteros, com a ex-namorada hétero dele, pra um relacionamento que, assim, ele nem pega na mão direito do outro cara, ele está lá curado, de volta pra normalidade, sem se envolver com nada, sabe? Quando, na verdade, a gente sabe que a história não foi bem assim.
Não foi nada assim?
Nada assim. Foi totalmente...
Inclusive, naquele filme, muito pouco foi do que aconteceu de verdade, assim. Mas
foi totalmente moldada, uma história feita por heterossexuais para heterossexuais, com um homem queer no meio, que infelizmente teve sua história roubada pra vender ingresso. E vendeu muito bem, ganhou Oscar, blá blá blá, mas não teve sua história contada de verdade.
Inclusive, assim, como, né? Outra mágoa aqui também.
Porque ganhou o Oscar, né?
A dentadura tá lá, né? Cai quem quer.
Aí ali interpretou.
Mas é, eu acho que esse lance da vilania tá na nossa história. A gente nunca vai conseguir... deixar isso pra trás. Não, deixamos pra trás, mas a gente nunca vai conseguir apagar isso, porque fomos vilões. Isso é
isso, até importante, é até importante falar, né? Porque tem gente que não nota. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas não nota. É uma coisa que a gente tem que, tipo, quebrar aquele vidro, né? Olha, gente, isso aconteceu. E de repente a pessoa pega e diz: eita! É mesmo, eu nunca tinha parado pra pensar. Importante, pô, tem que parar pra pensar.
E até sendo um pouquinho advogado do diabo, né, com o que o Fih falou, mas também relacionado, tem uma interpretação que muitas pessoas trans fazem, por isso que tem muitas pessoas trans com o nome de Ariel, que é justamente partindo do lance da Pequena Sereia, onde ela não podia ser uma pessoa completa, né? Ela sentia a falta das pernas. E aí as pessoas adaptaram muito isso pra uma narrativa onde pessoas trans não se sentem representadas. Né, fisicamente no sentido de não estão nas suas versões que gostariam de estar, e que, né, nesse caso aí, pensam na transição e como seria a vida em transição. Então, ao mesmo tempo, eu acho que existe sim uma narrativa de apagamento que deixa a gente nesse papel de vilão e, né, faz com que muita gente tenha principalmente a aversão de se identificar com esses vilões, com medo de, né, algum tipo de comparação, coisa do gênero. Eu acho que tem o lado também onde algumas pessoas se sentem representadas por esse filme, por Mulan mesmo, como eu falei também, que também é uma questão... Né,
a discussão da disforia de gênero é muito colocada nesses filmes, assim, Mulan é uma coisa que sempre surge.
A Pequena Sereia é a transespécie.
É tipo isso, e aí é meio como isso também, de alguma forma, ajuda a gente a contar narrativas que nem sempre também são vistas, né, de primeira.
Ela vai muito pra um lado, na maioria dos seus filmes, né? Eu acho que Mulan, ela é meio que uma exceção nesse bolo, porque...
Mulan é enxergado como um ícone da bissexualidade, porque o Shang, ele se apaixona pela Mulan enquanto ele ainda acha que ela é um cara. Então, existe a negação daquilo ali, né, que o pessoal fala, ah, mas ela era mulher, então não conta, então não sei o que, mas o Shang, ele é enxergado como uma representação fortíssima disso, porque ele já ama a Mulan, ele já admira ela como pessoa e como par dele, como potencial companheira dele, enquanto ela é o Ping.
Então, e talvez ame a pessoa, né, que tu falou mesmo, né? Não é muito sobre o gênero, né?
Não é sobre o gênero, exato.
Não é sobre o gênero. Ai, meu casal é demais, Mulan e Shang.
Bissexualidade. O B tá ali, ó.
É, o B não é de biscoito, gente, o B existe, viu? É isso aí.
É que eu vejo que a maioria dos filmes dos anos 80 e 90 da Disney, eles são muito... É, cara, não tem como negar que esses foram os filmes das infâncias de muita gente, né? E a Disney coloca padrões, né? De assim, é o...
O padrão do Príncipe Encantado e do Viveremos Felizes para Príncipe Sempre. Príncipe
Encantado, da Princesa e...
E a maioria dos Príncipe Encantado, meu Deus, mó
paia. É um lixo. Um lixo.
Mas se você pensar, até o próprio... Sobre a vilania desses personagens, você pega o Scar, né, e fala assim, pô, mas vocês estão também falando de O Rei Leão, que é um filme que é de animal. Não, mas são animais humanizados, né, eles representam, é o casal, é o Simba e a Nala, né?
Sim, gente, a Beyoncé tá lá dublando.
Não, exato, se a Nala e o Simba podem ser heterossexuais, por que que o Scar não pode ser bissexual, gente? Né?
É, exatamente.
Não tem essa de, ai, porque é animal, vocês estão colocando sexualidade no animal, não é a gente, amor, é a ciência primeiro. Fora que o Elton John compôs as músicas de Rei Leão. Sim, o Elton John, que é gay. Então, pô.
E é comprovado cientificamente que existe homossexualidade, bissexualidade entre os leões.
Exato, é.
Isso é comprovado cientificamente.
Mas muito bom, falamos aqui sobre vários filmes, na verdade, vários assuntos. Queria agradecer a vocês pela participação, muito obrigado. Acesse aí Poc de Cultura lá no Spotify. Cara, muito obrigado, satisfação. Valeu demais.
E voltaram aqui pro RapaduraCast, né? Porque agora eu vou aperrear vocês, encher o saco. Aquelas, anotei.
Follow back, follows.
A gente vai colocar nossa fantasia de perna longa de batom aqui em volta.
E antes de terminar, nós temos que agradecer mais uma vez ao C6 Bank. Muito obrigado, que proporcionou essa collab aqui maravilhosa. Esse verdadeiro crossover sensacional com a galera do POC de Cultura. Lembrando que nós também participamos do último episódio do POC de Cultura, onde falamos sobre filmes que são grandes joias LGBTQIAP+, filmes que são reconhecidos, algumas séries. E ele também complementa esse nosso podcast aqui, né? Então, vira um podcast pra você ouvir aqui. Escuta aqui, terminou de ouvir aqui? Vai lá no POC de Cultura ouvir, porque vale muito a pena.
É, vale muito a pena. Foi muito divertido. Realmente tá imperdível. E juras, ó, vamos lembrar mais uma vez que o cartão C6 Bank Mastercard já está disponível. Aquele que a gente já falou aqui algumas vezes, que dá pra escolher a cor que você quiser. Eu tô dividida aí ainda entre a cor Sunset e a cor Bubblegum. Eu amei as duas. Eu queria que tivesse as duas. Infelizmente, eu tenho que escolher. Mas também, gente, você pode escolher o seu nome social e colocar lá no seu cartão. Isso é muito importante, muito legal, muito bonito. E eu quero falar assim várias vezes, porque é uma iniciativa necessária e, assim, pra ser sincero, é uma coisa que me emociona que a gente esteja vivendo essa coisa tão importante aqui e que a gente possa fazer parte disso aqui no Rapadura, né? Então, assim, é só solicitar o cartão C6 Bank Mastercard com o nome que você quiser.
Excelente! Sigam eles lá no Instagram. Não esquece, tá? @C6Bank. Muito obrigado, inclusive. Valeu, Mastercard. Valeu, C6 Bank, por essa parceria. É, que venham outras collabs sensacionais como essa. Muito obrigado a todo mundo pela participação. E é isso, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.
Quando virem rumores do nosso amor, baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer. Baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer. E baby, amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção.